boa tarde. Estamos em condições de, com alguns minutos, bastantes, de atraso, começar os trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças, prosseguindo o debate orçamental. Vamos proceder à audição do Sr. Ministro da Economia e Inovação, que gostaria de começar por saudar o Presidente da Comissão de Economia, deputado Rui Vieira, toda a equipa ministerial, sem distinção, e os deputados das diferentes comissões que se estão neste momento connosco. As regras dos nossos trabalhos, vamos procurar ser rigorosos no seu cumprimento. Há uma primeira apresentação por parte do Sr. Ministro de cerca de 10 minutos, uma primeira ronda global dos responsáveis coordenadores dos diferentes grupos parlamentares, em que cada grupo parlamentar tem também 10 minutos. O Sr. Ministro responderá a essa primeira questão e depois teremos uma segunda e eventualmente uma terceira ronda de perguntas num período de tempo que nos vai levar até às 19 horas, portanto, que é o que está previsto com esta audição. Sem mais delongas, eu dava então a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era para um ponto de ordem à mesa. Eu sugeria, face a uma discussão que tivemos aqui na sexta-feira, no fim da audição do Sr. Ministro da Agricultura, e à importância do tema, que pudesse ser considerada como última ronda, uma terceira ronda, centrada nos problemas das minas de Aljustrel. Pela importância do tema, eu julgo que precisaríamos de aproveitar a situação para um bom esclarecimento do Sr. Ministro da Economia sobre o assunto.
Sr. Deputado Afonso Candal, pediu a palavra para...
Sr. Presidente, não para reeditar a discussão que tivemos relativamente a esta matéria, mas só para lembrar que o deputado Agostinho Lopes entendeu por bem não aceitar a sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, nesse sentido, o requerimento que apresentou foi rejeitado. Isto, na certeza que o PS nunca viu e não vê nenhum inconveniente que o Sr. Ministro possa ser questionado sobre essa matéria das minas de Aljustrel, uma vez que entendemos que a questão orçamental não está desligada da economia real, antes pelo contrário. Agora, não é reportando àquilo que foi a discussão da última reunião, que teve como resultado o chumbo do requerimento do PCP, que tem ganho de causa aqui hoje.
Muito bem, senhores deputados, fica claro que os senhores deputados terão toda a liberdade de questionar o Sr. Ministro sobre todos os temas, e eu, sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Ministro, porque é sempre um momento muito alto deste Parlamento ouvir o Sr. Ministro Económico. 10 minutos, em princípio.
Não era 15.
10 minutos, mas eu tenho alguma flexibilidade.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, é um momento importante aprovarmos um orçamento que aponta para uma meta de 2,2% do PIB como déficit. Partimos de uma situação muito difícil e, ano após ano, conseguimos uma consolidação orçamental que é verdadeiramente notável. É verdadeiramente notável, tanto mais que foi conseguida em circunstâncias difíceis. Eu refiro aqui apenas alguns dados que mostram como estes bons resultados na área orçamental foram conseguidos, não obstante uma conjuntura internacional difícil. Em 2005, as taxas de juros estavam pouco acima de 2%, como sabem, subiram acima de 5%. O euro não parou de se valorizar até o último verão, o que dificultou muito o comportamento do nosso setor exportador e de empresas que foram sujeitas a um choque tremendo com a entrada na China em mercados que são mercados tradicionais para as nossas empresas. O preço do barril do petróleo, que estava em 50 dólares em 2005, subiu para 148 dólares há poucos meses atrás, o que é uma trajetória verdadeiramente inexplicável e que impôs um custo enorme à nossa economia. Bem, apesar disso, nós conseguimos corrigir o déficit orçamental, trazê-lo para um valor de 2,2% do PIB, que é o valor mais baixo desde que vivemos em democracia, O crescimento da economia foi aumentando ano após ano, foram criados 100 mil empregos, as exportações tiveram um comportamento muito positivo e um comportamento que surpreendeu toda a gente. Eu ainda me lembro de bons economistas que estão aqui na Assembleia da República e que estão aqui nesta mesma sala, que em 2005 levantavam dúvidas, que eram dúvidas legítimas, sobre o comportamento das exportações, que tiveram um comportamento notável e que nos surpreenderam a todos. Uma matéria que vamos ter a oportunidade de falar aqui hoje é a recuperação do investimento. Nenhum país cresce sem investimento, nenhuma sociedade se pode modernizar e aumentar a sua competitividade e produtividade sem mais investimento. O investimento tinha passado por uma fase muito, muito difícil e recuperou. Chegamos agora a uma situação em que, e isso foi publicado a semana passada, o crescimento da nossa economia foi de 0% no terceiro trimestre. Portugal não teve um crescimento negativo, nem entrou em recessão, como aconteceu à maioria dos países europeus. Em termos homólogos, o crescimento da economia portuguesa foi, pela primeira vez desde há muitos anos, igual ao da média da zona euro. Nós, há uma coisa que não podemos esconder, a conjuntura internacional é muito, muito negativa. A União Europeia está em recessão e os Estados Unidos para lá caminham. Vivemos, sem dúvida alguma, uma daquelas crises que se vive uma vez em cada geração. Como sabem, o problema começou no setor financeiro, nos Estados Unidos, alastrou para o setor financeiro dos outros países e mais tarde, e infelizmente, à economia real. As perspectivas a nível internacional não são positivas e, como sabem, as previsões têm vindo a ser revistas para baixo de dia para dia. Nós já tivemos um governo que quis vender uma teoria do oásis, que Portugal era um oásis numa tormenta internacional. Não me parece que essa seja a boa atitude. Portugal não é um oásis e, sem dúvida, nós vamos ser afetados pela conjuntura internacional. Face a esta situação, é necessária uma estratégia de resposta. E o governo tem uma estratégia. A primeira tarefa foi tentar restabelecer o funcionamento normal do sistema financeiro. A segunda é apoiar as empresas ao nível do financiamento e de todas as outras medidas que possam ser desenvolvidas rapidamente. Aqui a questão do tempo é fundamental. Nós, mais do que nunca, não podemos estar a pensar em medidas que são muito boas no papel, mas que depois levam tempo a passar à prática. As nossas empresas estão com grandes dificuldades e precisam de ser apoiadas com medidas verdadeiramente de urgência. A terceira medida é desenvolver uma série de ações para apoiar todas aquelas pessoas que estão a sofrer mais com a situação, e eu refiro aqui algumas medidas que foram adotadas, como a subida do salário mínimo, o aumento do abono de família e o aumento das deduções fiscais para os encargos com empréstimos à habitação. Mas, senhores deputados, eu creio que, acima de tudo, o que nós não podemos é adotar uma atitude de braços caídos. Nós não podemos dizer não a tudo. O país não entende quem, perante uma situação tão difícil, diz que as PMEs não precisam de apoios e que as linhas de crédito que foram lançadas são apenas uma maneira de as endividar ainda mais. O país não entende quem afirma que baixar o IVA e a taxa do IRC para as PMEs representa uma migalha e não as ajuda em nada. O país não entende quem condena o aumento do salário mínimo numas míseras dezenas de euros. O país não entende quem faz uma batalha para travar o investimento em hospitais, na renovação do parque escolar e na melhoria das infraestruturas ferroviárias portuárias e aeroportuárias, o país não entende quem lança a muito infeliz ideia de que investir em infraestruturas apenas serve para dar emprego a ucranianos e cabo-verdianos. Não, não é isto que o país precisa. O que o país precisa é de ação. A ação começa por normalizar os circuitos de financiamento. Nesse sentido, foi lançada uma linha de garantias de 20 mil milhões de euros para a banca se financiar nos mercados internacionais. Os bancos vão ter de pagar pelo uso destas garantias. Mas o que interessa agora, acima de tudo, é que não se interrompa o circuito normal de financiamento à economia. Além do mais, o Governo mostrou disponibilidade para ajudar a banca a reforçar os seus capitais próprios. Isto é muito importante, porque para os bancos emprestarem mais às empresas e às famílias, precisam de mais capital. E, nesse sentido, o Estado está disponível para acorrer a estas situações, cobrando naturalmente um preço justo. Mas grande parte das medidas são medidas de apoio rápido às empresas. E eu destaco as linhas de crédito PME Invest 1 e 2, um montante total de 1.750 milhões de euros e com taxas de juro altamente bonificadas. Estas linhas estão praticamente esgotadas e já chegaram a mais de 2.500 empresas. Digo bem, 2.500 empresas PMEs. Posteriormente, na semana passada, foram criadas mais 3 linhas de crédito para micro e pequenas empresas, para PMEs exportadoras e para o setor do turismo, esta segunda vaga de linhas de crédito no valor de 1.400 milhões de euros. Para vos dar uma ideia do que representam estas linhas de crédito, basta dizer que elas são equivalentes a 10% do montante que o BEI pôs disponível para apoiar as PMEs europeias. Portugal é um país que representa muito menos de 10% na Europa, mas as linhas de crédito que nós lançamos para apoiar as nossas PMEs são equivalentes a 10% dos recursos que o Banco Europeu de Investimento pôs ao dispor dos Estados-membros para apoiar as PMEs. Há outras medidas que creio serem muito importantes no apoio às PMEs, que é a redução da taxa de IRC para 12,5%, e não menos importante, o pagamento de todos os atrasados da Administração Central e das autarquias, o que vai injetar na economia mais de 2 mil milhões de euros. Posso-vos dizer uma coisa, o Governo não vai ficar por aqui, vamos continuar a apoiar as empresas para que elas vendam mais, para que exportem mais e para que criem mais emprego. O mais importante, hoje mais do que nunca, é a ação, é não baixarmos os braços, é acreditarmos que somos capazes de ultrapassar mais uma fase difícil. Sim, nós tivemos de ultrapassar uma fase muito difícil nos últimos 3 anos, mas saímos vencedores. Fomos capazes de sanear as finanças públicas e de baixar o déficit orçamental de mais de 6,5% para 2,2% do PIB, o que é o valor mais baixo, repito, desde que vivemos em democracia. Isso representa um grande resultado se tivermos em conta como evoluíram as taxas de juros, que mais do que duplicaram, a apreciação do euro a dificultar as nossas exportações e o preço das matérias-primas a subir em flecha. Mas, apesar de tudo, nós conseguimos resultados muito importantes. Vou aqui mencionar alguns. Ao nível do emprego, foram criados 101 mil empregos e o número de desempregados praticamente estabilizou, quando nos 3 anos anteriores tinham sido destruídos 12 mil empregos e o número de desempregados tinha aumentado 174 mil. As exportações cresceram ao longo de 3 anos, mais de 20%, quando nos 3 anos anteriores tinham crescido 6%. E o investimento? Este dado do investimento é muito importante. Eu vou dar aqui o número do investimento sem construção e obras públicas. Muito bem, nos últimos 3 anos, o investimento sem construção e obras públicas, o investimento em novas fábricas, em novas tecnologias, em mais máquinas e mais meios de transporte, aumentou um total acumulado de 16,6%. Os 3 anos anteriores foram uns anos de grande, de enorme crise do investimento. O investimento, excluindo construção e obras públicas, baixou 4%. Portanto, passámos de menos 4% para mais 16%. E é fundamental mantermos este esforço de investimento. Os políticos responsáveis dizem que hoje, mais do que nunca, tem de haver um grande foco no investimento e que circunstâncias tão difíceis como as que vivemos atualmente podem, inclusivamente, representar uma oportunidade. País que consiga ultrapassar uma crise interna tem de acreditar que somos capazes de ultrapassar uma crise externa. Posso-vos garantir que o Governo está empenhado em todas as medidas que tenham um efeito rápido, porque a situação é verdadeiramente de urgência. Mas, ao mesmo tempo, não podemos descurar as medidas estruturais, as medidas que têm a ver com o médio e com o longo prazo. E a esse propósito, eu apenas salientava 3, até porque ocorreram na última semana. Na quarta-feira da semana passada, foram lançados em Aveiro uma iniciativa muito importante, que é a criação dos polos de competitividade em Portugal. O lema dos polos de competitividade é somar para multiplicar. O objetivo é colocar as empresas que operam num setor homogéneo a colaborarem em projetos estratégicos, visto que têm a ganhar em cooperar e não trabalhar de costas voltadas. Esta é uma primeira iniciativa muito importante. Hoje, peço desculpa, estou mesmo a acabar, hoje foi inaugurada uma feira tecnológica muito interessante, para a qual permito convidar todos os seus deputados, que é um verdadeiro mostruário daquilo que se faz mais avançado em termos de tecnologia e de inovação em Portugal. Foi decidido forçar a realização deste evento precisamente agora, porque mais do que nunca agora nós temos de ser capazes de continuar a acreditar que o nosso futuro está no plano tecnológico, está na modernização, está na tecnologia e está na inovação. E amanhã, também convido todos a estarem num evento verdadeiramente ímpar e que enche de orgulho Portugal, os portugueses e todos nós, que é a inauguração oficial de um cluster das energias renováveis, mais concretamente na área da energia eólica, que sem dúvida alguma é dos maiores da Europa. E nós fomos capazes, de, em pouco mais de 3 anos, passar quase do nada para o topo da Europa, eu diria mesmo do mundo, numa matéria que é tão importante para as sociedades modernas, que é a construção de um futuro sustentável em termos da energia e do ambiente. Aquilo que nós vamos ver amanhã é indústria do mais moderno que existe no mundo. Não é projetos, é instalações fabris que estão instaladas e que, em termos diretos e indiretos, já empregam mais de 10 mil portugueses. É a prova que nós vamos conseguir e é a prova que, face a uma conjuntura internacional extremamente negativa, nós, e estou certo que vamos fazer, vamos continuar a acreditar.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora então iniciar a ronda de perguntas, começando, como é tradicional, pelo PSD, Sr. Deputado Almeida Henriques. Sr. Deputado Rosário Arcos, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, o Sr. Ministro era suposto vir aqui fazer a apresentação do orçamento. Não se foi isso que fez. E eu quero dizer-lhe com toda a franqueza o seguinte. Uma franqueza que eu uso com boa vontade e boa intenção. Sabe, o que o país não entende mesmo não é o discurso da Presidente do PSD. Na substância, o que o país não entende mesmo é como é que é possível, no ano de 2008, ao fim de mais de 30 anos de democracia, ainda haja responsáveis, supostamente responsáveis, por uma pasta tão importante quanto é esta, que venha à Assembleia da República dizer um conjunto tão largo de inverdades. Como é possível? O senhor, no seu discurso, representam hoje bem aqui a falência da política económica deste governo e, acima de tudo, o seu discurso é bem o exemplo de porque é que os portugueses cada vez votam menos. É porque não acreditam em pessoas que têm uma conduta e um discurso como aquele que o senhor acaba de aqui fazer, senhor ministro. É isso que os portugueses não entendem. Não entendem que o senhor ministro da Economia tenha andado este tempo todo a evitar legislar e apoiar as PMEs, a ridicularizar as propostas coerentes do PSD, que ao longo de 4 anos aqui lhe propôs, e o senhor ria-se das propostas do PSD, e agora venha encher a boca nas PMEs. E venha aqui dizer que foi extraordinário o trabalho deste governo em reduzir o déficit de 3,4 para 2,2. Ao fim de 4 anos, 1,2 pontos percentuais de redução do déficit no PIB, quando a carga fiscal aumentou 5,1. Mas que brilhante resultado que o senhor tem aqui para apresentar. Não haja dúvida. Um governo que em 2009 o rendimento por habitante vai descer em relação a 2004 de 74,7 para 73,3, em que o PIB baixa de 1,5 em 2004 para 0,6 em 2009, claro que nós não acreditamos. Esta é a falácia deste orçamento. Este orçamento, que antes de ser aprovado, já é um documento completamente obsoleto. Já não existe. Está com teias de aranha. Está tudo retificado. Foi negado 3 vezes. Já não existe. Então apresentam-nos um orçamento de Estado em que vai haver estagnação do PIB, mas em que o emprego aumenta. Bom, isto para economista, eu não sei qual foi a universidade em que andou. Se foi a mesma em que andou o Presidente da Autoridade da Concorrência. Mas parece-me um bocadinho mau para economista. Um déficit, um endividamento do país que passa de 64% do PIB para 90% do PIB, o endividamento da economia. O endividamento das famílias que já ultrapassou em muito os 100%. E o senhor vem aqui gabar-se daquilo que fez ao longo destes anos. O senhor ministro não fez política da economia. Eu digo isto com toda a franqueza, mas como lhe digo, com boa intenção. Aqui o senhor não brilhou nada, nem tem nada a mostrar. Este governo falhou em absoluto na política económica para o país. E não venha agora falar da crise. Como se a crise internacional fosse o bode expiatório do insucesso da política económica do país. O que vai acontecer é que, a somar à crise económica do país para a qual este governo contribuiu, vai-se somar uma crise financeira por consequência da crise que está a ser vivida nos outros países e que o senhor andou, até há poucos meses atrás, a negar porque o país era tão forte, tão forte, tão forte e estava tão bem preparado por causa das políticas que o senhor tinha dirigido, que o Portugal conseguia resistir melhor do que qualquer outro país. Agora, finalmente, reconhece que assim não é. E, portanto, senhor ministro, de facto, acho triste, porque toda a gente compreendia que o senhor viesse aqui e dissesse temos que ir por outro caminho, mas não. O senhor vem mascarar a realidade, porque das duas uma, ou é verdade o que toda a gente diz de si, e que o senhor diz muitas intrujices, ou o senhor precisa de uns óculos com lentes convergentes. Porque, de facto, o afastamento da realidade é total. É total, senhor ministro. Está a olhar para mim dessa maneira? O senhor ministro, há um mês, andava a entregar prémios à empresa que faz a exploração das minas. Agora anda a fazer de intermediário na venda dessa empresa. Há um mês, essa empresa era a melhor empresa de Portugal. Agora, o senhor ministro quer tirá-la das minas. E, portanto, ao senhor ministro, não bate nada certo. E, portanto, ficava-lhe bem reconhecer a falência deste governo no que diz respeito à política económica. Eu gostava de perguntar, e com isto, porque eu devo dizer que tinha aqui 4 perguntas para lhe fazer, imagino.
e não estava previsto dizer aquilo que acabei de dizer até agora. Mas acho inconcebível que o senhor venha aqui fazer um discurso absolutamente irreal e afastado da realidade. O que os senhores estão a continuar a fazer é tentar enganar os portugueses e o PSD não pode deixar que isso aconteça. O senhor ministro vem também aqui falar dos investimentos. O senhor ministro, como economista, defende com essa convicção os investimentos públicos que estão decididos fazer pelo governo. O senhor ministro concorda que se avança bem investimentos públicos sem que esteja comprovada a sua utilidade social e económica, sem que haja análises custo-benefício que provem a utilidade desses investimentos e o seu impacto e consequência na competitividade do país, que é a nossa pecha? O senhor ministro, como economista, concorda com isso? Avança para os investimentos só porque são investimentos públicos? Eu gostava de saber a sua opinião. Gostava também de saber, Sr. Ministro, o seguinte, e agora vamos às perguntas que eu tinha planeado fazer-lhe sobre a questão da regulação. Esta, sim, uma questão que nos preocupa, que defendemos desde sempre e cada vez com mais vigor. Sabemos, e o Presidente da ERC, ainda recentemente aqui numa sessão na Assembleia, nos disse e nos voltou a responder que há um conjunto de necessidades em termos de alteração de estatutos, nomeadamente a preparação do regime sancionatório da ERC, que aliás está previsto na lei e numa diretiva comunitária. Segundo nos disse, este pacote de medidas que visam aumentar a capacidade de intervenção do regulador estão entregues ao Sr. Ministro há mais de um ano. Nós gostávamos de saber o que é que pretende fazer em relação a este conjunto de propostas. O Sr. Ministro vai provar com os atos que está interessado em tornar a regulação setorial mais forte ou vai deixar-nos a convicção e a impressão que está mais interessado em subjugar os reguladores? É porque não sou eu que estou só a dizer. O próprio Presidente da ERC disse aqui que às vezes sente que a ERC é mais uma direção-geral do que uma entidade de exercício autónomo e independente. Isto é de enorme gravidade, especialmente para aqueles que acreditam no bom funcionamento do mercado regulado por reguladores e supervisores eficazes. E era importante que o Sr. Ministro se referisse a isto. Gostava também de lhe perguntar, de o questionar ainda sobre energia, o seguinte. A leitura do relatório da ERC e também na audição que tivemos com o Presidente da ERC, chegámos à conclusão que a reboque de uma proposta de alteração do tarifário que a ERC fez em consequência das variações completamente extraordinárias do preço da matéria-prima, o Sr. Ministro utilizou esse mecanismo excepcional para mais uma vez encobrir os custos da política das energias renováveis. E perguntando ao Presidente da ERC, ele respondeu-nos que o efeito na tarifa desta omissão, desta sonegação de custos que o Sr. Ministro determinou para anos futuros, teria um impacto na taxa, no tarifário este ano, de 15%. E, portanto, aquilo que importa dizer é isto. O Sr. Ministro fez sempre, como glória sua, como seu, e autoelogiou-se todo este tempo, pelas políticas ambientais, pelas políticas energéticas que seguiu. Só que o Sr. Ministro só diz uma parte, só diz a parte boa, que são as energias renováveis. Depois não diz aos portugueses quanto é que elas custam. E é importante que diga. E aquilo que tentava fazer, que é tirar os custos para debaixo do tapete, não permite aos portugueses saber. Vão ficar para pagar para um colega seu que há de vir, para o Ministro da Economia, pobre Ministro da Economia. E, portanto, o que eu lhe quero dizer, para já queria lhe perguntar, na sua perspectiva, qual é que vai ser o efeito, como é que pretende para já fazer no próximo ano, se vai continuar a participar e estes frutos relativos às políticas das renováveis. E qual é que vai ser este impacto em 2010, data a partir do qual elas têm que ser incorporadas? Isto só para lhe dizer uma coisa, Sr. Ministro, é que o que não nos parece nada bem e não nos parece nada responsável nem sério é dizer só a parte boa do assunto e deixar, de facto, de utilizar para aqueles que o seguirão o pagamento de toda esta fatura. Gostava também, e por último, de lhe perguntar o seguinte, a propósito do equilíbrio económico-financeiro pago pelos centros eletroprodutores hídricos. Também foi uma pergunta que eu fiz ao Presidente da ERC e ele não me respondeu. E que tem a ver com o valor pago por estes titulares. Queríamos perceber, em primeiro lugar, como é que se chega ao valor que é referido no relatório da ERC, 759 milhões de euros, e depois está referida a aplicação de 50 milhões que foi aplicada à estabilização das tarifas, 466 milhões afeta a amortização do déficit, mas faltam aqui 243 milhões de aplicação. E, portanto, queríamos perceber se estão guardados ou para onde é que vão ser aplicados. Para onde é que vai ser aplicado este montante? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Águas. Vai o Partido Socialista, tem agora a intervenção a cargo do Deputado Afonso Candal. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não acusarei o Sr. Ministro de não ter falado do orçamento, porque falou, e não cometerei depois a falha de não falar eu, como já alguém não falou de facto. E, portanto, Sr. Ministro, estamos a discutir o quadro em que nos encontramos em termos económicos e financeiros, sob, enfim, este instrumento da ação política, que é o Orçamento de Estado, mas, obviamente, que ele não é desligável daquilo que são as linhas políticas e as opções estratégicas do Governo. Antes, pelo contrário, ele é uma concretização dessas ideias e um instrumento para a sua execução. E, assim, desde logo, temos que constatar o seguinte, de facto não é de admitir que não é fácil para o PSD perceber como é que num quadro de crise internacional, e não é só para o PSD, Portugal não está ainda em recessão. Porque eu recordo no governo anterior, houve tempos em que Portugal estava em recessão e não havia nenhuma crise internacional. E portanto, eu entendo que olhando para o espelho meu, diz-me lá se alguém consegue fazer melhor do que eu, esperavam que de alguma forma, como conseguiram entrar em recessão sem crise, bem, que pelo menos havendo uma crise houvesse também recessão em Portugal. E a verdade é que não há ainda, e há muito a fazer para evitar que entremos em recessão, ou que ela seja mais profunda, ou que venha mais cedo que mais tarde. Portanto, isso se faz com a ação política determinada e concreta, e é nesse sentido que eu gostaria de questionar Vossa Excelência. Ou seja, o quadro que temos hoje é um quadro difícil, sempre o foi de alguma forma, mas hoje tem contornos muito mais vincados, e portanto, da linha estratégica que tem sido seguida pelo Governo e que de alguma forma tem poupado o país a essa, desejada por alguns, recessão, o que é que o Governo vai fazer mais? E qual é que tem sido, caracterizando claramente qual tem sido o caminho? Porque, Sr. Ministro, muito se fala da questão dos apoios às PMEs. E é verdade que essa é uma matéria prioritária para o Governo. Mas clarifiquemos e objetivemos essa prioridade. E, portanto, Sr. Ministro, não sei se tem dados disponíveis que nos permitam ter uma ideia clara de quantas pequenas e médias empresas têm sido apoiadas por este Governo, qual os montantes de apoio envolvidos nesse apoio a pequenas e médias empresas e qual é que era no passado. Que é para sabermos exatamente do que estamos a falar e de quem é que efetivamente cola a realidade da sua ação cotidiana àquele que é o discurso e quem, por outro lado, tem hoje um discurso que não corresponde à sua prática anterior. A questão da regulação e a questão do preço, nomeadamente da energia, é preciso ter consciência que, de facto, se não houvesse uma intervenção por parte do Governo, as tarifas elétricas, fruto daquilo que vinha do Governo anterior, teriam subido no primeiro ano da ação deste Governo 16%. Exatamente. Isso é público. Portanto, só com a intervenção do Governo, procurando soluções alternativas à repercussão nas tarifas e neste grau de grandeza, é que se conseguiu encontrar uma solução, fruto daquilo que foi também a inação que vinha do Governo anterior. Relativamente ao investimento, Sr. Ministro, e o investimento em duas linhas, o investimento privado e o investimento público. Já sabemos que o PSD é contra o investimento público. Contra o investimento público, aqui na Assembleia da República, porque em todo o país é a favor do investimento público. Aliás, a crítica que o PSD faz polarizadamente por todo o país é de que o investimento público previsto por este Governo só peca por defeito. Na Assembleia da República, o PSD o que nos diz é que o investimento público previsto pelo Governo peca por excesso. Bem, de alguma forma, com tantas opiniões do PSD, dá para concluir que até é bastante razoável e equilibrado. Porque a questão tem a ver com as infraestruturas e com a relevância de infraestruturas, nomeadamente em termos de acessibilidades e de mobilidade. A saber, do ponto de vista do desenvolvimento económico e do crescimento, enfim, que para contrariar aquilo que é a crise envolvente, quer no curto prazo, quer no lançamento do país para o futuro, qual é, na opinião do Ministro da Economia português, a relevância de ter infraestruturas aeroportuárias, ter infraestruturas portuárias, ter infraestruturas rodoviárias e ferroviárias que permitam uma boa mobilidade e boa acessibilidade ao país e do país para o exterior. Mas a questão do investimento privado. O investimento público é importante, mas não tem dimensão comparável com aquilo que é a dimensão do investimento privado. Portanto, são vários motores, mas há um motor mais poderoso que é do investimento privado. Não sei se o Sr. Ministro tem a possibilidade também de nos dar, enfim, dados concretos relativamente aos números mais recentes que possa ter consigo da evolução do investimento privado. Porque esse é um dos indicadores mais relevantes para o nosso futuro próximo. Ou seja, só aquilo que está a ser alvo de investimento hoje é que será produtor e multiplicador de riqueza e criador de emprego estável e duradouro no futuro próximo. E também já agora, em números também rigorosos, se a assistência tiver, relativamente àquilo que era o investimento privado, que era realizado pelo Governo anterior, também para termos uma noção daquilo que são os discursos, daquilo que são as práticas, daquilo que são os resultados em termos de comparação direta. Duas questões mais. A questão das exportações. A questão das exportações, já referida pelo Sr. Ministro, como enfim, um importante motor, enfim, também do nosso crescimento, que desde logo resulta de uma opção estratégica clara do Governo e de uma nova linha de ação política da diplomacia económica, de apoio, de estímulo, de incentivo, de acompanhamento aos empresários portugueses na busca de novos mercados e de ganho, enfim, de cotas de mercado fora daquilo que são os mercados tradicionais, que já vem de trás, em termos de, não é deste ano, não é motivada por este momento de conjuntura de crise, mas é já uma linha de opção deste mandato, ou seja, da legislatura, e que hoje se reveste uma maior importância ainda. Porque se é verdade que os nossos principais parceiros comerciais estão em recessão ou estão numa situação de grande dificuldade, pode haver aqui um efeito importado, digamos assim, do alastramento dessas problemáticas, porque se os nossos parceiros comerciais estão em dificuldades, tendencialmente a nossa dificuldade também aumentará. E eu pergunto a Vossa Excelência, do quadro na diversificação dos mercados de destino dos produtos portugueses, ou seja, do destino das nossas exportações, como é que se tem comportado e evoluído esses novos mercados, e se de alguma forma a nossa estrutura hoje, em termos de parceria comercial, da colocação dos nossos produtos, é ou não é mais diversificada, ou seja, menos dependente dos nossos principais parceiros, que ainda serão certamente europeus. A questão da inovação. a Vossa Excelência é Ministro da Economia e Inovação. Eu acho que não há dúvida nenhuma, mesmo para aqueles que possam, de alguma forma, discordar, enfim, da linha política seguida e das estratégias e das medidas em concreto deste Governo e desta maioria, mas não há dúvida nenhuma que o país está diferente. Ou seja, do ponto de vista da inovação, do arrojo, da busca de novos produtos, de novos mercados, do melhoramento, enfim, daquilo que é a atuação normal da nossa economia, há grandes diferenças em termos de inovação. E procurar fazer cada vez melhor aquilo que nós já fazemos bem, e procurar fazer bem aquilo que não fazemos de todo, mas que temos capacidade para fazer, é, de facto, uma linha importante da ação política. E essa questão dos polos de competitividade, ainda recentemente lançados, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse, de alguma forma sintética, certamente, mas dar-nos uma ideia de qual é que é a razão de criação desses polos de competitividade e qual é que é o objetivo estratégico da sua criação e aquilo que, de alguma forma, podemos esperar como o seu desenvolvimento. Finalmente, uma questão que é importante, e que certamente haverá ainda outras oportunidades de abordar, que é também a questão do turismo. Ou seja, nós temos uma aposta forte nos últimos anos no turismo e num turismo de qualidade. E há resultados. Ou seja, o tal potencial, ou os tais potenciais do país, e o potencial quer dizer muito pouco, ou seja, é uma reserva de algo, mas se não for utilizada não passa de reserva, ou seja, não passa de nada, em termos concretos, porque esses potenciais todos que nós temos têm que ser devidamente aproveitados. E o nosso potencial do turismo é algo inquestionável, mas finalmente temos hoje políticas direcionadas ao turismo. Como diz a senhora deputada do Bloco de Esquerda, temos mão de obra barata. Não, isso sempre tivemos. E aquilo que nós temos é uma aposta no turismo de qualidade e na formação da mão de obra nacional que trabalha na área do turismo. Trabalha na área do turismo. Salários baixos, sempre tivemos. A questão é haver um turismo com maior valor acrescentado para que cada turista possa gastar mais em Portugal, para que os investimentos sejam mais rentáveis, para que os trabalhadores possam ser melhor remunerados. Não é com menos turismo, não é com turismo de pior qualidade que se pode pagar mais, seja a quem for ser deputada. Portanto, este é um problema que o Bloco de Esquerda, enfim, e outros, não entendem. Só se pode ganhar mais, senhora deputada, numa de duas maneiras, ou no somatório. É a trabalhar mais ou a trabalhar melhor. De preferência, a trabalhar mais e melhor. E trabalhar mais e melhor é preciso trabalhar de forma diferente. Ser mais arrojado e haver investimento público, mas também investimento privado, que é claramente sempre, em termos numéricos, muito superior ao investimento público. Portanto, não há desenvolvimento e crescimento sem a componente do investimento privado. E nesse sentido, Sr. Ministro, também pedia-lhe alguns números recentes sobre a questão do turismo, para que possamos também aqui avaliar em concreto daquilo que é o resultado de uma linha política que finalmente potencia e aproveita as nossas capacidades nessa área. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Candal. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Amaral, em nome do CDS-PP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu começava por dizer que, de facto, Sr. Ministro, na discussão deste Orçamento de Estado, mas nas anteriores, o Governo e Vossa Excelência demonstram ter uma relação difícil com a realidade. É o mais simpático que eu consigo encontrar. Eu gostava de lhe dar uma notícia fresquinha. O Banco de Portugal diz que a economia portuguesa deverá registrar uma desaceleração acentuada este ano, antecipando o crescimento do Produto Interno Bruto para 0,5, ou seja, revisão em baixa em relação àquilo que o Governo previa de 0,8. Se não sabia, ficou a saber que o Banco de Portugal, o tal insuspeito, acaba por ter uma perspectiva bem diferente daquela que o Sr. Ministro dizia. E dizer-lhe, de facto, Sr. Ministro, a realidade do que temos são um aumento de 47% nas falências das empresas portuguesas, 3 mil empresas, e que atingem essencialmente o setor da restauração e da hotelaria. Mas as exportações também, ao contrário, Vossa Excelência aqui vem dizer, baixam. Eu, se for ver uma notícia apenas de um setor, diz que as exportações dos três maiores clientes portugueses já estão no vermelho. Portanto, às vezes, convém olhar um pouco mais para a realidade ou fazer a atualização dos dados. Já agora, bastava também fazer a atualização dos dados. E, portanto, porque esta, e este é dos principais clientes, também não negará que em Espanha 12% de desemprego, 28% aumento de endividamento das famílias, para além da Alemanha, que são alguns dos nossos mercados potenciais, deixam antever que o que aí vem não é nada de bom, e eu aí espero que o Partido Socialista não considere isso culpa do anterior governo. Mas queria falar de uma coisa que é um sinal de alarme. E esta frase não é minha, é do Sr. Primeiro-Ministro, que quando confrontado com uma taxa de desemprego de 6.9, diz isto é um sinal de alarme. Agora estamos com um crescimento de 0.4, do segundo para o terceiro trimestre, 7.7, eu considero também, dando razão ao Sr. Primeiro-Ministro, estamos perante um sinal de alarme. E, portanto, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro qual era a previsão para o próximo trimestre. Essa era a minha primeira pergunta, porque estamos a falar aqui de 24 mil desempregados, quase 400 desempregados por dia. E, portanto, Sr. Ministro, convinha dizer-nos qualquer coisa sobre essa matéria. Depois dizer que eu sirvo-me aqui de muleta do Primeiro-Ministro, daqui a bocado sirvi-me-ei de muleta do Partido Socialista. O Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro dizia que é preciso fazer um orçamento para proteger o país, proteger as famílias e proteger as empresas. Eu queria então começar por falar nas empresas. O Partido Socialista fala-nos dos apoios que chegaram às empresas, mas esqueceu-se de uma variante importante. Eu não quero saber quais são o número das empresas apoiadas, ou também quero saber. O que eu quero saber é quantas foram as empresas que candidataram, quantos projetos foram aprovados e quantos foram recusados, que é para nós termos uma ideia exata de qual é o sucesso destas medidas. Isso é que me parece razoável. Também perguntar-lhe se considera ou não que há nestes instrumentos financeiros alguns bancos estarão, se têm conhecimento disso, e se não têm, vou fazer uma pequena declaração sobre isso, que parece que alguns bancos estão a emprestar dinheiro ou estão a deixar que sejam empresas que acedam esse dinheiro que eventualmente tenham dívidas com eles. Ou seja, podemos estar aqui perante não a dinheiro que vá para investimento, para criação, para fatores produtivos, mas sejam investimentos para depois serem pagamentos de dívidas já existentes. E também, ainda ligado a isso, gostava de lhe perguntar se considera ou não. Há empresas que têm dado nota disso, que há aqui um fracasso que importa encontrar soluções para aquilo que são os seguros de crédito. Ou seja, as empresas queixam que aqui no setor de seguros de crédito a coisa é muito insípida e, portanto, mereceria aqui de alguma revisão. E dizer também, Sr. Ministro, ainda no setor das empresas, perguntar-lhe se acha ou não razoável que se possa, se não suspender, pelo menos moderar ou até encontrar uma relevância, uma correspondência com o real produto das empresas naquilo que é o pagamento especial por conta. Há quem o defenda à sua extinção, eu acho que pode ser possível uma moderação, mas é claramente um pagamento injusto para as empresas, completamente injusto num cenário económico como este, então parecia-me razoável que se pudesse aqui encontrar pelo menos um imposto que tivesse a ver com o rendimento verificado nas empresas. Como também, porque não, para além da resposta que nos vai dar seguramente sobre as PMEs, era também sobre o setor das microempresas. Ter uma autonomia financeira de 20%, nenhuma dívida ao Estado, para aceder a estes programas parece inibitório. E, portanto, a minha pergunta era também, ainda nas pequenas empresas, se por aí detecta ou não alguma dificuldade e se pensa fazer alguma coisa sobre essa matéria. Mas também queria perguntar-lhe, agora fazendo o contraponto com a bancada do Partido Socialista, qual é o próximo orçamento visível aqui para a promoção externa? Na tão falada diplomacia económica, que o Sr. Ministro muitas vezes tem falado sobre isso, ontem mesmo o Sr. Ministro dos Estados e dos Negócios Estrangeiros vinha dizer que isso era uma prioridade do Governo, vários governos o dizem, mas é muito difícil saber como é que se concretiza isto e eu gostava de saber quais são as verbas que vai. E também, já agora, falando na questão do turismo, sei que vai perder algum tempo sobre isso, mas eu não tenho uma visão tão otimista como o deputado Afonso Candal. Quer saber quais são as verbas que nós vamos ter para a captação de novos mercados. Porque parece-me claro que aquelas metas para 2015, 15% do PIB, 15% do emprego, com os atuais dados e com as atuais quebras em alguns mercados emergentes, nos nossos mercados tradicionais, vão ficar seriamente afetadas e, portanto, gostaria de ouvi-lo dizer que estamos preparados para esse cenário eventualmente menos favorável. Também dizer como é que avalia uma situação que para mim é preocupante, que a taxa de produtividade para 2008, estimada nesse orçamento, é praticamente nula. Eu gostava que o Sr. Ministro me convidasse, não para feiras da propaganda, mas para a inauguração de algumas empresas, para projetos novos que tragam mais produtividades, mais investimentos e mais inovação, mas não tenho nenhum problema em ir avaliar aquilo que foi feito com o plano tecnológico, que parece ficar aquém das expectativas. Porque, de facto, aqui no orçamento, olhando para este nível de produtividade, há aqui qualquer coisa que não bate certo e, portanto, gostaria que pudesse dizer alguma coisa sobre isso. Dizer-lhe também, Sr. Ministro, foi uma questão já aqui levantada e que me parece algo que eu diria com amigos destes, para que é que precisamos de inimigos? Tem a ver com os espíritos alentejanos. O Sr. Primeiro-Ministro, há pouco tempo, muito hostil, era mais um estilo de Vossa Excelência, mas o Sr. Primeiro-Ministro, de vez em quando, resolve plagiá-lo, que é dizer que estamos perante um exemplo de modernidade capaz de competir na economia global e fazer aquilo que é necessário para o país. Passados estes tempos, o que acontece é que nas espíritos alentejanas vive-se em grandes dificuldades e com uma incerteza quanto ao futuro. A minha pergunta é muito simples. Pode-nos dizer, afinal de contas, qual é a empresa e qual é a solução para este problema? É que há empresas que aparecem como sendo empresas que vão adquirir, a própria empresa desmente-se, o Sr. Ministro está em negociações, acredito que haja alguma reserva nesta matéria, mas seria razoável para um projeto tão inovador e tão capaz que tivesse aqui, eventualmente, uma resposta mais válida. Diria também, Sr. Ministro, para ir ao MIBEL, ou também ao MIBEL, há notas e há empresários que dizem que o mercado acabou em 2007. E é verdade que o mercado acabou em 2007, a partir do momento em que arrancou a Bolsa de Eletricidade e as interconexões com a Espanha ficaram apenas e só na mão da EDP. Portanto, ao contrário daquilo que era expectável, com a promessa de Vossa Excelência e com o MIBEL e com o acesso de qualquer cidadão português a mais fornecedor de energia, o que acontece hoje é que temos apenas um fornecedor e temos problemas graves com a criação do déficit energético. O Sr. Ministro é o autor do primeiro déficit energético, para 10 anos. Não satisfeito com isso, agora julgo que não pode sacar responsabilidades ao anterior governo, o déficit energético passou, em vez de 10, para 15 anos. Portanto, é o autor do segundo déficit energético. E, de facto, a minha pergunta é muito simples, Sr. Ministro. Para quando o MIBEL, qual é a solução para que possamos ter um mercado interno competitivo e liberalizado? E como é que vamos pagar esse déficit? Vai ser nacionalizado, vão ser as empresas ou vão ser os consumidores a pagar? Ou aqui estamos também perante o estilo do último que vier que apaga a luz? Porque o MIBEL é hoje um ato falhado, é um fracasso completo e, portanto, era razoável que nos pudesse dizer agora que medidas é que tem para isto. Dizer também, Sr. Ministro, que nós estamos com uma grave crise no setor automóvel. Hoje mesmo, o seu colega de governo, o Sr. Ministro Vieira da Silva, diz que está disponível para trabalhar com as empresas para evitar o forte desemprego. É a minha primeira pergunta, que medidas é que o Sr. Ministro tem para esse setor? Porque me parece, de facto, um setor estruturante, onde era fundamental e estavam a surgir alguns clusters, é transversal para o resto da economia portuguesa, tem um conjunto de empresas que funcionam à volta desse setor e que se espalham pelo país e que vêm, de facto, trazer aqui alguma dificuldade. E eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, também neste orçamento, quem quisesse fazer uma troca de carro com mais de 10 anos tinha o direito de deduzir 1.500 euros em ISV. Agora parece que este orçamento, este conto só é aplicável a automóveis novos cujo turbo de escape lança menos de 120 gramas de CO2 por quilómetro rodado. O Sr. Ministro do Ambiente diz que isto não existe. Eu tenho dúvidas que haja no mercado esta disponibilidade deste tipo de carros. E, portanto, parece que estamos perante um aumento, claro, que é o que vai acontecer a quem quiser adquirir carros novos, porque sem este benefício fiscal, obviamente, que o preço do automóvel vai aumentar. Eu pergunto se é esta a sua visão para ajudar o setor automóvel. E se não é esta a sua visão para ajudar o automóvel, qual é a solução? Porque também parece que esta medida também é contraditória para aquilo que o Sr. Ministro muito gosta de falar, quando quer fugir das questões do setor energético, que é que Portugal está no bom caminho, aliás, o Governo até dissipou as metas para a eficiência energética e para as medidas de proteção do ambiente. E, portanto, parece que uma medida um bocado contra a corrente e contra aquilo que seria de esperar para aquilo que é uma meta ambiciosa do Governo. Dizia também, Sr. Ministro, e queria terminar falando nessa questão, também já aqui foi abordada, mas eu não queria confundir Como termino, Sr. Presidente, não queria confundir os planos, eu fiz um pedido de audição, foi chumbado, mas o CDS tem, desde há muito tempo, uma visão de que é preciso ter reguladores independentes e reguladores eficazes. Aliás, no momento económico que nós vivemos, se não houver reguladores com eficácia e com independência, nada funciona, Sr. Ministro. E, portanto, e essa independência é a dependência também de quem os nomeia. E sobre essa matéria, com toda a sinceridade, e gostava de poder ouvir sobre isso, o CDS tem até inclusivamente feito propostas nesse sentido, a minha pergunta era simples e terminava. Essa procuração que a Vossa Excelência passou ao Presidente da Autoridade da Concorrência ainda está em vigor ou não? Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, em nome do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o Sr. Ministro e a restante equipa ministerial neste debate, na especialidade do Orçamento de Estado para 2009. O Sr. Ministro começou por nos dar aqui alguns números, alguns dados estatísticos. Eu gostaria de saber se o Sr. Ministro tem, de facto, acesso à informação do INE, das contas, por exemplo, das contas nacionais, por exemplo, em termos de investimento, Sr. Ministro, até preços constantes de 2000, o investimento em 2007, 2006, 2005 e 2004 está ao nível de 1998. É abaixo daquilo dos anos que o precederam. Qual é o significado do investimento, do acréscimo do investimento deste Governo? Diga-nos, Sr. Ministro. Se eu posso lhe fornecer certamente estes dados, mas o Sr. Ministro certamente tem quem os forneça. O Governo e o Sr. Ministro, mais uma vez, tentou, com a crise internacional, desresponsabilizar as políticas do Governo ao longo deste ano, destes 3 anos e meio, quase 4, que leva do Governo. O Sr. Ministro esquece é que o nível de endividamento das famílias, das empresas e o próprio endividamento externo do país não são um problema de agora. São um problema que, em fins de 2007, são bastante claros e visíveis como resultados da sua política e não da crise, que os senhores, aliás, negaram e subestimaram durante meses. E esta tentativa de desresponsabilização do Governo através da crise internacional, bem patente na sua intervenção inicial, acontece quando finalmente, Ossanas, ao fim de 3 anos e meio, quase 4 de Governo, o Governo descobriu as pequenas empresas. Descobriu até que lhes devia dinheiro. Descobriu que elas precisavam de crédito, de linhas de crédito. Esperemos que não se fique apenas pela propaganda. Sr. Ministro, falemos da situação das micro, pequenas e médias empresas. O Governo e o Ministério da Economia deviam explicar por que razão entre 2004 e 2007, antes da crise, insisto, na continuidade da evolução anterior, as empresas não financeiras, isto é, a generalidade das pequenas empresas da dita economia real, continuaram a endividar a um ritmo 7,8% entre 2005 e 2004, 7% entre 2006 e 2005, 12,4% entre 2007 e 2006, crescendo face ao PIB de 15 pontos percentuais. O senhor deputado Afonso Candal tem razão, o país está diferente. Antes as empresas estavam endividadas em 99%, em 99% do PIB, hoje estão em 104%. As famílias estão endividadas, mais 23 pontos percentuais. Antes estavam em 78, hoje estão em 114% do PIB. O endividamento líquido externo do país está diferente. Antes eram 65% do PIB, hoje são 90%. O país está diferente, piorou fortemente a generalidade da situação económica dos diversos e intervenientes agentes económicos do nosso país. Eu penso que o Governo não quer explicar, não quer assumir este nível de endividamento, porque este nível de endividamento das pequenas empresas é a contrapartida da baixa rentabilidade das empresas, e podíamos falar das famílias, do endividamento das famílias e dos baixos salários e das baixas pensões, que viram transferidos ao longo destes 3 anos, continuaram a ser transferidos ao longo destes 3 anos, para os grupos económicos, uma parte crescente do valor criado na economia real, através de um mercado monopolizado, oligopolizado, coadjuvado pelas políticas do governo. Setores como a banca, a grande distribuição, a energia, as telecomunicações e outros segmentos, por exemplo, com aumentos de lucros sempre acima de 20% ao longo destes anos e abocanhando cerca de 50% da totalidade do lucro produzido em toda a economia. A produção a montante, a predação a montante e a jusante das pequenas empresas, Sr. Ministro, feita através das taxas e comissões dos bancos, das imposições das companhias de seguro, das tarifas da EDP, dos preços da Galp e de outras gasolineiras, das portagens da AENOR e da Brisa, dos preços correntes ou da imposição da celulose ou da grande distribuição aos seus fornecedores, eu poderia dizer que cada euro a menos na rentabilidade das pequenas empresas foi transferido para estes setores, para estes grupos económicos. Não é apenas um problema de produzir mais, como o Sr. Deputado Afonso Gandala aqui referiu, é também um problema fundamental de repartir melhor aquilo que se produz. E os senhores, ao longo destes anos, não intervieram no sentido de que isso se repartisse melhor, como é evidente da situação de endividamento a que chegamos hoje. Não é, esta situação é também um quadro do falhanço total da chamada regulação e das entidades reguladoras, desde a Autoridade da Concorrência, passando por outras até à AERSE, que incapazes de lidarem com a força económica e política dos monopólios e oligopólios destes grupos financeiros, particularmente do setor financeiro, mas não só, da grande distribuição e de outros. Para lá dos problemas pantanosos de promiscuidade, o Sr. Ministro talvez devesse começar por esclarecer alguma coisa das suas relações com o Ministro, o Presidente da Autoridade da Concorrência, ou também, por exemplo, de um Diretor-Geral de Energia que, depois de estar durante meses na definição das políticas, das medidas para o setor da energia, saiu da Direção-Geral de Energia e foi oferecer um projeto a uma empresa privada, como o Sr. Ministro bem sabe. Sr. Ministro, eu não iria falar muito das políticas que o Governo tem para as pequenas empresas, ao nível do crédito, da linha de crédito. Mas eu diria que mais vale tarde do que nunca, mais vale tarde do que nunca, depois de 3 anos e meio, mais vale tarde do que nunca. Mas em que condições é que esse crédito está a ser utilizado e a ser cedido? Eu vou fazer uma breve síntese do boletim, do documento do Banco de Portugal sobre esse crédito no mês de outubro de 2008, Sr. Ministro. Spreads de taxas de juros mais elevadas, no mínimo mais um ponto percentual. Encurtamento da maturidade dos novos contratos, redução dos montantes concedidos, maior eficiência, maior exigência nas garantias, maiores comissões e outros encargos, imposição de condições contratuais não pecuniárias. Não é análise minha, é do Banco de Portugal, Sr. Ministro, sobre as condições em que o crédito está a ser fornecido às pequenas empresas. O que é que faz o Governo que acabou de conceder um aval de 20 mil milhões, mais 4 mil milhões para a recapitalização do setor banqueiro relativamente a esta situação? Sr. Ministro, relativamente ao CREN, processo que os senhores entregaram mais uma vez para ser liderado pela banca portuguesa, com o IAPMEI a servir de garante, eu gostaria de lhe ler uma carta, os períodos de uma carta de pequenos empresários sobre o CREN e as pequenas empresas. Os bancos desenvolvem iniciativas junto dos clientes que mais lhes interessam e esquecendo-se das pequenas e médias empresas que não lhes interessam. E esta foi a primeira seleção. Depois, as condições de acesso ou elegibilidade são irrealistas. Não servem a esmagadora maioria das pequenas e médias empresas porque exigem condicionantes que a generalidade não é capaz de cumprir. Finalmente, porque a faca e o queijo estavam na mão das bancas, as poucas que mereceram a aprovação não viram a cor do dinheiro, porque o apoio aprovado serviu para a banca se autopagar de dívidas cuja cobrança antevia complicada. Isto aconteceu não só em empresas estruturalmente desequilibradas, com elevados índices de endividamento, em situações de falência aparente, mas até em PMEs sólidas, equilibradas e consideradas líderes pelo IAPMEI. Senhor Ministro, não vou falar da política fiscal neste Orçamento de Estado para as pequenas e médias empresas, porque é pouco mais que nada, alguma coisa virá em 2010, da falta de dinamização que este Orçamento tem para o mercado interno, mas gostaria de lhes fazer uma pergunta. Quando o Governo assume que tem dívidas para com a economia real, qual é o balanço das dívidas às pequenas e médias empresas que está feita pelo Ministério da Economia relativamente àquilo que é da ordem do Ministério da Economia? Pirites alentejanas, Sr. Ministro. Já foi aqui colocado, coloquei logo no início esta questão. Eu gostaria de saber há quanto tempo é que o Governo conhece o problema. E porquê é que eu lhe coloco esta questão? Porque em resposta a um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP de 2005, nesse requerimento o Sr. Ministro escreve que qualquer abandono da elaboração, o Governo era obrigatoriamente informado daquilo que ia acontecer. Gostaria de saber há quanto tempo o Governo conhece o problema. Segunda questão, falhando as soluções ensejadas, se o Governo está disposto, da mesma maneira que procedeu com o BPN, de assumir a nacionalização da exploração das minas de pirites de Aljustrel. E, finalmente, se é hoje que o Governo nos pode fornecer os elementos sonegados a esta Assembleia, porque nunca foram entregues, relativamente às condições da venda em 2001, pelo Governo do António Guterres, das pirites a esta empresa e dos acordos que foram firmados com estas empresas em 2005 e 2006. Nós gostaríamos de saber exatamente o que é que aconteceu, quais foram as condições que foram negociadas, e o Sr. Ministro certamente nos vai dizer alguma coisa. Sr. Ministro, ainda sobre questões da economia real e daquilo que vai acontecendo por todo o país, do Algarve, estão a falir empresas, acaba de falir uma empresa em Olhão, a Velha Olhão, mais 180 trabalhadores, outra na Quarteira, mais 36 trabalhadores recentemente, as dificuldades na Alisupa, no Val do Ábado, no Val do Cábado, mais uma empresa têxtil, a Eurotins, 67 trabalhadores. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Governo, ao Sr. Ministro, se ainda estão de pé algum esboço de intervenção dos chamados agires que os senhores criaram no início da legislatura para intervir de uma forma pré-ativa, proativa, antes que os problemas acontecessem e não depois que a situação, as desgraças viessem como aquelas que nós estamos a assistir. Sr. Ministro, que resposta para os problemas do têxtil, onde custam a desaparecer 8 a 10 mil postos de trabalho todos os anos? Para o setor automóvel, já que foram colocadas, para a metalurgia e para a metalomecânica, em que os senhores se preparam para abandonar a Golden Share da siderurgia nacional, tanto quanto veio noticiado. Para a indústria extrativa, cuja associação quer apenas que o seu secretário de Estado se inteire melhor das dificuldades do setor. É a única reclamação que esta associação faz. Relativamente ao comércio tradicional, os senhores recuaram alguma coisa na ofensiva em curso relativamente ao comércio tradicional. E, por exemplo, relativamente ao licenciamento, que era uma pressa, era tanta pressa, que os projetos de nova legislação nem sequer podiam vir à Assembleia da República. Agora, pelos vistos, tem a autorização legislativa desde julho e o senhor Secretário de Estado, o Sr. Ministro, ainda não publicaram o decreto-lei. Ou relativamente ao problema do regime jurídico da utilização de espaços em centros comerciais. Esta legislação, que deveria decorrer da regulamentação da nova lei do arrendamento urbano, teve um ano para ser regulamentada. Esse prazo terminou em agosto de 2007 e, passado um ano e três meses, o Sr. Secretário de Estado ainda não conseguiu regulamentar. E o Sr. Secretário de Estado não me vai dizer que não é nada consigo. Sabe porquê? Porque eu fiz uma pergunta aos senhores e à Secretaria de Estado da Administração Local, e a Secretaria de Estado da Administração Local, eu posso lhe fornecer a resposta. Diz-me que está em curso essa preparação e que a iniciativa legislativa é do Ministro da Economia. É uma coisa interessante. É a resposta do Sr. Secretário de Estado relativamente a este assunto. Desculpe, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. E para terminar esta primeira ronda, Sr. Deputado Alda Macedo, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu gostaria de seguir como roteiro das questões que tenho para lhe colocar aquilo que foi o roteiro da sua própria intervenção aqui na apresentação. Começando por lhe dizer que esta apresentação tem uma qualidade. E é a qualidade que é a primeira vez que o Sr. Ministro, em público, assume que há, na verdade, uma crise, que é uma crise significativa. E isto, provavelmente, é qualidade do ponto de vista em que ela será a primeira vez que começa a cair aquilo que é a venda do Governo em relação à assunção das dificuldades que estão pela frente. Mas perceber estas dificuldades, Sr. Ministro, significa reconhecer a dimensão dessas dificuldades. Não basta reconhecer que há uma crise internacional. Na verdade, ela está aí, é inegável. Não vale a pena fugir a ela. É preciso reconhecer a dimensão das implicações que esta crise tem para o nosso país aos diferentes níveis. E, portanto, a partir daí, há uma primeira questão que o Sr. Ministro, ao qual o Sr. Ministro não se pode furtar. Porque o Governo traz como uma espécie de uma bandeira a contenção do déficit orçamental e não se pode furtar à discussão de que este déficit, a contenção do déficit orçamental, não é senão um travão à capacidade de investimento do Governo ao nível daquilo que é as necessidades de relançamento da economia no nosso país. E, portanto, primeiro, falha em relação àquilo que foi a sua apresentação. Segunda falha, Sr. Ministro, eu deixo-me dizer-lhe que este Orçamento de Estado peca por não ser capaz de, em termos daquilo que é a dimensão da crise da economia que temos pela frente, encontrar as medidas que vão ao encontro dos problemas sociais com os quais estamos confrontados. Estamos confrontados com o empobrecimento dos portugueses. Estamos confrontados com o aumento das desigualdades. E diante do empobrecimento dos portugueses, o que é que responde o Governo? Responde com o salário mínimo nacional. Sr. Ministro, 80 cêntimos por dia é o aumento deste salário mínimo nacional. 80 cêntimos não chega para aquilo que é a previsão de aumento dos transportes, das despesas com alojamento, das despesas com saúde, das despesas com alimentação. 80 cêntimos por dia. Isto não é nada. Assim como não é nada em relação àquilo que são as previsões para as prestações de apoio ao desemprego numa altura em que os dados hoje sobre o desemprego já desmentiram o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado tem uma previsão para 2009 de 7.6 de taxa de desemprego e já hoje está em 7.7. E, portanto, este é o seu grande problema. O grande problema do seu Ministério é justamente como combater esta perda constante, dia a dia, de postos de trabalho. E deixe-me colocar algumas questões. No norte do país, onde a taxa do desemprego está acima, Sr. Ministro, acima da taxa nacional, é 8.2 na região norte. E em Barcelos fecham empresas umas atrás das outras. Eu pergunto-lhe como é que o Governo vai acudir a este problema de perda de postos de trabalho constantes e sistemático. Mas a indústria automóvel, que entra num processo da maior gravidade, numa crise da maior gravidade. E, na verdade, essa crise, Sr. Ministro, sabe o que é que significa? Significa que o tempo que as empresas do setor automóvel vão estar paradas, vão parar, vão conter a produção, é o tempo suficiente para aquilo que é a sua taxa de crescimento de zero passar para valores negativos imediatamente. Vai estar a Auto Europa parar, como está parada durante algumas semanas, para a taxa de crescimento baixar imediatamente. E sobre isto é preciso que o Governo diga o que é que tenciona fazer. Porque este é um setor vital, na verdade, com consequências dramáticas. Já hoje, já nestes dias, em Palmela, há mais uma empresa que esta empresa vistou, onde as pessoas são confrontadas com o layoff. São perto de 2.000, entre 1.500 a 2.000 postos de trabalho que se perdem. E quando, na verdade, há aqui uma situação da maior gravidade, é preciso perceber o que é que vai acontecer a estes trabalhadores numa situação layoff
perdem massa salarial e perdendo massa salarial ficam incapazes de responder àquilo que são, que é o agravamento dos custos da sua vida. E, portanto, é preciso que haja a capacidade de as empresas negociarem com os trabalhadores outras alternativas de garantir o salário mensal destes trabalhadores. Eu pergunto-lhe o que é que vai o seu governo fazer em relação a isto. Porque o seu governo é muito lesto a encontrar 20 mil milhões de euros à almofada financeira para a banca, mas tem uma enorme dificuldade a encontrar aquilo que são os recursos necessários para resolver os problemas que se colocam ao relançamento da economia, à criação de emprego e de emprego com qualidade e emprego qualificado. Mas é lesto para resolver os problemas das empresas. Aí não há a menor dificuldade. Deixe-me dizer-lhe, por exemplo, o caso dos pinos de Évora, de que o Sr. Ministro, há não muito tempo, com os quais se satisfazia. Na verdade, um deles já voou. Era da aeronáutica. Não levantou voo porque não chegou a produzir nada. Voou porque bateu asas e desapareceu. Agora, o que eu quero perguntar, Sr. Ministro, é em relação ao grupo Embraer, em relação ao qual o Governo cede ao nível daquilo que é em sede de IRC, em sede de Imposto Municipal sobre Imóveis, de Imposto Municipal de Transações, Imposto de Selo, um conjunto de benefícios, e eu pergunto, Sr. Ministro, estes PINs, a troco destes benefícios, quais são as garantias? As garantias em relação à qualidade do emprego, em relação à estabilidade do emprego que o Governo negocia com estas empresas. Porque não basta que uma empresa chegue aqui, prometa instalar-se, negocie um conjunto de contrapartidas e essas contrapartidas, Sr. Ministro, não recebem garantias em relação àquilo que são os postos de trabalho e a garantia de emprego destes postos de trabalho. A mesma pergunta se coloca em relação às minas de Austrália. O Sr. Ministro tem vindo à comunicação social e publicamente a anunciar que existe já um investimento para a Austrália. Nós queremos saber. Queremos saber, não é que nos diga hoje aqui com que empresa é que está a negociar. Nós o que queremos saber é o que é que o Sr. Ministro está a prometer. E o que é que está a exigir de garantia em troca das promessas que faz? Porque é aí que bate o ponto, Sr. Ministro. É a sua responsabilidade com a qualificação, com os direitos do trabalho dos trabalhadores, é justamente aí. É ao nível da exigência de garantias em relação a estes postos de trabalho que não estão a ser dadas e não estão a ser cumpridas. Mas não é só isso. É a natureza do próprio investimento, Sr. Ministro. Porque, na verdade, quando nós olhamos para aquilo que é a lista dos projetos de interesse nacional que existe, deixe-me dizer-lhe que aquilo que o Sr. Ministro disse na sua apresentação e que tinha a ver com esta prioridade que o Governo atribui à criação de investimento em áreas de alta intensidade tecnológica, em relação só à bondade desse objetivo, é absolutamente inegável. Na verdade, é invertendo aquilo que é este paradigma do nosso país, de um desenvolvimento que é de um crescimento, de uma economia que se funda sobre salários baixos, sobre pouca qualificação do trabalho, sobre a sazonalidade e a precariedade do trabalho, dar a volta a isto, isso é que tem que ser a prioridade. Mas quando olhamos para estes pinos, Sr. Ministro, na verdade, de alta intensidade tecnológica não está aqui quase nada. Tirando este projeto da Embraer em Évora, não encontra na listagem dos pinos que estão aprovados, não encontra alta intensidade tecnológica nenhuma. Porque, na verdade, mais de 91% destes PINs são na área do turismo, que, ao contrário daquilo que o grupo parlamentar do Partido Socialista pretende, não são a solução. A área do turismo, Sr. Secretário de Estado, a área do turismo pode ser extremamente interessante como complemento de diversificação daquilo que são os investimentos na área da agricultura. Exatamente. Pode ser interessante aí. Mas estes grandes empreendimentos, na verdade, não são senão empreendimentos imobiliários no setor da especulação imobiliária, portanto, são a reprodução daquilo que é o velho modelo de desenvolvimento. Não são o que os senhores têm aprovado aqui, Sr. Secretário de Estado. Estes pinos não são isso, não são as pequenas unidades, não são aquilo que é a diversificação da atividade e complementaridade daquilo que é a atividade do desenvolvimento agrícola no nosso país. Para terminar, Sr. Ministro, a sua política energética é uma questão que eu gostaria de lhe colocar. Na verdade, o Governo colocou ao nível da microgeração, estabeleceu uma meta para o próximo ano, que é uma meta de 12 megawatts para o próximo ano. Deixe-me dizer que nos parece uma meta muito pouco ambiciosa. O Governo enche a boca para falar das eólicas e esse tem sido o grande esforço que tem sido feito. Mas aquilo que é a revolução necessária ao nível das energias renováveis e da dependência externa do nosso país ao nível das energias, passa muito por uma revolução na microgeração. A microgeração é uma resposta extremamente importante. E aquilo que se tem vindo a constatar é a dificuldade de as empresas conseguirem obter uma celeridade na resposta aos seus pedidos de licenciamento. Portanto, eu pergunto-lhe qual é a forma, o que é que tem prevista, qual é a medida que o seu Governo tenciona tomar no sentido de melhorar esta necessidade de universalização do acesso às energias renováveis, que é particularmente importante para a sustentabilidade ambiental das nossas cidades. Não podem continuar a ser cidades que, do ponto de vista daquilo que é a sua sustentabilidade ambiental, são espaços de profundo desbarato, por um lado, e de irracionalidade no modo de resolução daquilo que são os nossos problemas de resolver as questões de energia do nosso governo. Final, e só uma última pergunta, Sr. Presidente, sei que estou a ultrapassar o meu tempo, vou já terminar. No orçamento para este ano de 2008, em relação às pequenas e médias empresas, a grande bandeira do governo eram os benefícios em sede de IRC para as pequenas e médias empresas, para as empresas que se instalassem nas regiões do interior mais desfavorecidas. Queremos saber qual é o balanço desta medida. A que é que isto correspondeu? Em termos de crescimento desta diversificação geográfica e ao nível daquilo que é uma maior coesão entre as diferentes regiões do país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alda Macedo. Vamos então iniciar a resposta da equipa do Ministério, porque para além do Sr. Ministro vão usar a palavra nas respostas às questões colocadas os diversos senhores secretários de Estado. E eu dava, então, para começar esta ronda de respostas, a palavra ao Sr. Ministro da Economia e Inovação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O insulto é a homenagem que o vício presta à virtude. Palavras como intrugir-se, sonegar, mandar os cuspos para debaixo do tapete, eu diria que são mais próprios de uma taberna do que de uma casa destas. Notei na vossa cara o embaraço quando certos termos impróprios aqui foram ditos, e agradeço-os, porque são, de facto, uma exceção. Há certas pessoas a quem a língua prende em alturas inconvenientes. Foi aqui dito que os portugueses votam cada vez menos. A frase está incompleta. Prendeu a língua. Os portugueses votam cada vez menos no PSD. E votam menos no PSD... pela forma, pelo tom e pelo conteúdo de certas intervenções que eu creio que são totalmente impróprias de uma casa como esta. Fala-se muito de PMEs e nós somos todos deputados. Temos a obrigação de saber o apoio que é dado às PMEs, não só no país, mas também no distrito que representamos. Eu fazia aqui uma pergunta, que é conhecida a todos. Qual foi o apoio dado às PMEs no distrito de Vila Real em 2004? Vila Real é um distrito caracterizado por haver muitas PMEs que precisam de um forte apoio. Em 2004. 2004 foi o último ano, como sabem, do governo PSD-CDS. Quantas empresas foram apoiadas em 2004, visto que há aqui deputados do distrito de Vila Real, devem saber o que conseguiram fazer pelo seu distrito. Portanto, não havendo resposta, eu vou dizer quantas PMEs foram apoiadas, não estou a dizer, num mês. Não estou a dizer num trimestre, estou a dizer em todo o ano. Foram apoiadas 26 PMEs ao longo de 12 meses no Distrito de Vila Real. Este ano, o ano ainda não acabou. E foram já apoiadas 82 PMEs. Ou seja, o ano ainda não acabou, mas já foram apoiadas 4 vezes mais PMEs do que em 2004. E para dar dados mais concretos, para não deixar dúvidas, estas 82 PMEs do Distrito de Vila Real foram apoiadas através dos seguintes instrumentos. Fundos do CREN e do PRIM, 29 empresas. PME Invest 1, 13 empresas. E PME Invest 2, que é a linha de crédito que ainda não está encerrada, 40 empresas. Ora bem, os números falam melhores do que qualquer teoria. Há um grande enfoque e é dada uma grande prioridade às PMEs, seja no Distrito de Vila Real, seja em todo o país. As PMEs são verdadeiramente a coluna vertebral da nossa economia e estão a ser apoiadas, os números indicam, como nunca o foram no passado. As PMEs são apoiadas com medidas concretas, com soluções concretas para os seus problemas concretos. Estes números de apoio que eu estou a dar aqui para o Distrito de Vila Real, como a todo o país, não é contratos assinados. Não. É PMEs que receberam um cheque, que receberam dinheiro, que receberam apoios concretos. E olhando para os apoios concretos, onde é que está o slide que eu trazia aqui para... Eu pedia alguma atenção sobre aqueles dados, porque mostram, no fundo, a prioridade que está a ser dada às PMEs. E usei isto, usamos um ano de referência, porque é um ano bom para comparar, que é o ano de 2004, durante o qual as PMEs portuguesas, todo o país, receberam, e quando estou a falar receberam, receberam em cheque, um montante total de 404 milhões de euros. Ora bem, este ano, isto até ao início do mês, tinha sido possível desmultiplicar esta verba em muito, em 6 vezes, através de várias formas. Uma é CREN e PRIM. Outra foi a linha PME Invest 1, que esgotou rapidamente. E outra, a linha de crédito PME Invest 2, que ainda não esgotou, mas que está subscrita, está utilizada, cerca de 75%, 80%. Portanto, isto, mais as verbas do capital de risco, permitem multiplicar por 6 o apoio financeiro às PMEs. Mas fomos mais longe. Fomos mais longe porque as duas linhas de crédito que foram inicialmente criadas, PME Invest 1 e 2, em nossa opinião e na opinião das associações empresariais e de muitos empresários que ouvimos, não cobriam todos os segmentos e não hierarquizavam suficientemente as prioridades. Nesse sentido, foram criadas linhas de crédito para as microempresas, para as micro e pequenas empresas, para as empresas exportadoras que estão neste momento a sofrer de grandes dificuldades e para o setor do turismo, que também se prevê que possa vir a ter dificuldades. Ora bem, todo este montante, com estas linhas de crédito novas, o montante total vai ser de quase 4 mil milhões de euros. 4 mil milhões de euros num ano é quase o valor do novo aeroporto. O novo aeroporto vai ser construído ao longo de muitos anos. Para as PMEs, num espaço de tempo muito curto, nós queremos ser capazes de colocar à sua disposição uma verba muito importante e que é uma verba muito necessária, porque as PMEs são verdadeiramente a coluna vertebral da nossa economia e são o foco da maior atenção e são a prioridade das prioridades da política económica do Governo, pelo número de PMEs, pela sua contribuição para o emprego, pela sua capacidade de inovar, porque temos muito boas PMEs pelo seu peso nas exportações. Assistimos aqui ao que eu qualifico o maior ataque às energias renováveis que eu jamais ouvi nos últimos 4 anos. Estranho é isso. No que diz respeito às energias renováveis, eu pensava que já ninguém acreditava no papão das energias renováveis terem um custo muito elevado e serem prejudiciais para a economia. Pensei que isso era um papão que estava definitivamente enterrado. No início, quando é lançada uma nova tecnologia, naturalmente ela tem um preço elevado. E à medida que é massificada, o seu preço baixa. Vou-vos dar um valor. A energia eólica em Portugal, atribuída no novo concurso que atribuiu um lote de 1000 megawatts e outro de 500 megawatts, vai ser vendida a 68 euros por quilowatt-hora, que é da energia eólica mais barata que é produzida na Europa. Além do mais, nós lançamos atualmente em Portugal um programa de construção de novas barragens e de modernização das barragens existentes, num total de 18 projetos, que vai permitir aumentar muito substancialmente a produção de eletricidade a partir de água, que, como todos sabem, é uma produção de energia limpa e barata. Eu creio que este ataque às energias renováveis não é para disfarçar uma coisa que nunca se percebeu, é se no ataque do PSD aos grandes projetos de investimento também estão a atacar as barragens ou não. Porque isso nunca foi dito muito explicitamente. Mas se calhar aqui o que foi dito é que até isso o PSD condena, que é a construção de barragens, de energia limpa, de criação de empregos, de redução da nossa independência energética. Relativamente ao apoio das PMEs, foi aqui dado o número, mas o investimento não é só o investimento das PMEs. E, senhores deputados, a verdade é que quem critica agora os grandes investimentos foram aqueles que no passado eram os inimigos do investimento, não só das PMEs. Dos grandes investimentos eram, em duas palavras, os inimigos do investimento. É sabido agora que grandes investimentos são os chamados investimentos contratualizados. Quantos investimentos acima de 50 milhões de euros foram contratualizados entre 2002 e 2004? Quantos foram? 4. Portanto, em 3 anos, aquilo que se chama grandes investimentos, investimentos com um montante superior a 50 milhões de euros, que agora se diz que o Governo só faz anúncios, que são muitos, e se diz agora, portanto, a nova linha é que só dá importância a esses grandes investimentos, bem, dá importância mais ou menos a resultados, e há muitos. Nos 3 anos anteriores, 4. 4. É fácil decorar-lhes o nome? Foram 4. Ora bem, como também relativamente às PMEs, nós estamos aqui a ver o apoio, há uma coisa que me parece mais importante do que nunca. É, independentemente de sermos de esquerda ou de direita, de sermos do norte ou do sul do país, nós somos todos portugueses e o investimento é uma tarefa verdadeiramente nacional, porque isso depende do crescimento da nossa economia, a criação de emprego e construirmos um país mais moderno e mais competitivo. Sr. Deputado Hélder Amaral, relativamente à percentagem de projetos aprovados e recusados no âmbito do CREN. No que diz respeito ao CREN, o dado que eu tenho é ligeiramente acima de 40% de projetos aprovados e é necessário compreender que é preciso manter seletividade. Nós vivemos uma fase muito difícil, mas temos de ter critério na maneira como usamos o dinheiro, porque todos estes apoios, ou é dinheiro comunitário, ou é dinheiro dos contribuintes. E, portanto, não podemos agora entrar em pânico, por a situação ser muito difícil, toca a deitar dinheiro de forma indiscriminada, porque mais tarde alguém teria de pagar isto. No que diz respeito aos programas comunitários, do crédito. Eu creio que a verba, o número exato é 43%, é ligeiramente acima de 40%. Relativamente ao processo usado para alavancar os fundos comunitários, que é a criação de linhas de crédito, a criação de linhas de crédito tem dois tipos de importâncias. Por um lado, alavanca de uma forma importantíssima os fundos comunitários e de Estado. Alavanca, porque neste processo, aquilo que o Governo é chamado a fazer é, por um lado, em garantir o seguro de parte do crédito, e normalmente não vai além de 50%, o que deixa na banca uma parte do risco importante e obriga a ser seletiva. Outro custo do Governo é na bonificação dos juros. Ora bem, este processo é importante na medida em que permite alavancar muito fundos que, de outra forma, seriam relativamente reduzidos. Mas também tem outro critério. É um critério de seleção. Nós, o momento que vivemos é extremamente difícil, mas não podemos correr o risco de estar agora a pôr dinheiros públicos em empresas ou setores que mais tarde vão representar um ónus para o orçamento. Ou pelo menos, quando fazemos isso, devemos ter consciência do que estamos a fazer. Relativamente à pergunta do setor automóvel, eu convoquei os principais agentes do setor para uma reunião até ao final da semana. É muito importante ouvir o que eles têm para dizer, as suas propostas, e diagnosticar com grande precisão os seus problemas, que sabemos que são grandes. Eu e o secretário de Estado temos estado em contacto direto, não só com os produtores de automóvel, mas também com os fabricantes de componentes, e então entendemos que tinha chegado o momento de os convocar para uma reunião formal, para vermos o que é possível fazer, tanto mais que existe um grande debate a nível, eu diria, mais do que europeu, a nível mundial, o que fazer com a indústria automóvel numa conjuntura tão difícil, visto que é sabido que em países como Espanha, França, Inglaterra e Estados Unidos, a quebra da procura está a ser brutal. Duas perguntas mais, a que iria responder, depois passavam os meus secretários de Estado e eu depois, no fim, retomava. Relativamente ao setor financeiro, não são medidas para ajudar o banco A, B ou C, muito menos para ajudar este ou aquele banqueiro. A intervenção no setor financeiro é para restabelecer o mais rapidamente possível o fluxo de financiamento à economia, porque se isso não for feito, quem paga, quem vai pagar são as empresas e as famílias. Pronto. Portanto, esta é que é a mensagem. Nós o que queremos é restabelecer o funcionamento do financiamento à economia, que ainda não está restabelecido em total normalidade, mas que há indicações que vamos no bom sentido. Basta ver que o Euribor baixou 1% no último mês, e isso representa uma poupança de encargos numa prestação do empréstimo à habitação entre 10% e 20% por mês, o que é muito importante. Sr. Deputado, eu só lhe perguntava quem são os empresários que andam a escrever. Se me disser quem são eles, não é? Eu poderei identificar que tipo de opinião eles veiculam. Não devem ser segredo. Não devem ser segredo, portanto, talvez me possa dizer quem são os empresários com quem se corresponde.
Então, seguimos esta ronda de respostas com o Secretário de Estado do Turismo, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para situar as questões do turismo e fazermos uma breve resenha do que é que efetivamente está a passar no setor. Em primeiro lugar, é preciso, julgo, relativizar um pouco a questão de 2008 e enquadrá-la relativamente ao ano anterior. O ano 2007 foi o melhor ano turístico de sempre para Portugal. Ultrapassámos pela primeira vez os 7 mil milhões de euros de receitas. E estamos no ano de 2008, um ano assumidamente difícil, ainda a crescer. Cerca de 3,2% em função dos dados mais recentes, o que compara com realidades diretamente concorrenciais a Portugal. Espanha está a crescer 0,9%, França 0,6% e Itália 0,8%. Ou seja, Portugal cresce 3 vezes mais do que cada uma destas realidades.
em 2008, Portugal, em função do ranking da competitividade atribuído e comunicado pelo Fórum Económico Mundial, subiu do 22º lugar para o 15º posto num universo de 130 países. O Sr. Deputado Hélder Amaral falou aqui na questão da diplomacia económica. Tivemos a oportunidade, este ano, de lançar os coordenadores do turismo. Cerca de 11 coordenadores para 18 mercados emergentes. São 43 pessoas que trabalham diretamente o setor do turismo em mercados que representam mais de 90% das receitas, das dormidas e dos hóspedes para Portugal. Esta parece-nos uma medida proativa relativamente aos desafios que se colocam num futuro próximo. E relativamente ao conjunto de ações que levámos por diante precisamente para superar este ambiente de incerteza, reforçámos o orçamento do turismo de Portugal em mais 20%, mais 40% de verbas para a promoção, era uma pergunta que nos tinha sido questionada pelo deputado Hélder Amaral, e mais 60% para a formação. E aquilo que lhe posso dizer, senhora deputada Alda Macedo, é que o discurso de dizermos que o nosso mercado de trabalho é precário e que temos salários baixos não é um discurso que, do ponto de vista do Governo, seja um discurso estático. É preciso ultrapassar este discurso e ter uma postura dinâmica. É isso que estamos a procurar fazer, reforçando as verbas para a formação. Vamos abrir mais duas escolas de formação em Porto Alegre e nas Caldas durante o ano 2008 e vamos abrir, no próximo ano de 2009, as novas escolas de Lisboa e do Porto. Para além disso, assinámos um protocolo de cooperação com a Escola de Lausanne, que é uma escola de referência, para que seja atribuído um catálogo, um dístico de referência e que todos os currículos sejam devidamente revistos, precisamente para que um selo de qualidade possa ser atribuído a cada um dos alunos das escolas de formação. É esta perspectiva dinâmica que visa, sobretudo, requalificar a mão de obra do setor e, sobretudo, abandonarmos este discurso, muitas vezes catastrofista, muitas vezes imobilista, que não é claramente a visão do Governo português. Por outro lado, outra questão que me parece importante salientar é o reforço no que diz respeito ao Fundo de Promoção e de Apoio a Novas Rotas Aéreas. Estamos hoje claramente a trabalhar com as companhias de aviação e com os operadores turísticos para, face a um ano de 2009, que se assume claramente um ano de dificuldades, podermos antever e, digamos, precipitar um conjunto de medidas tendentes a termos destes mercados que representam imenso para Portugal, de facto, um comportamento positivo. Por outro lado, outro aspecto que é importante sublinhar, o Sr. Ministro já fez referência a isso, mas é fundamental, no fundo, sublinhar este aspecto, é a nova linha de crédito de cerca de 500 milhões de euros para o setor do turismo, para investimentos iniciados em 2007 e que têm hoje manifestas dificuldades em termos da contratação de operadores e, por isso, de angariação de turistas e, portanto, com esta linha pretende-se aliviar a função financeira das empresas e, por outro lado, projetos de investimento que sejam concluídos até 2009. A Sra. Deputada fazia uma distinção entre aquilo que é imobiliário e aquilo que é hoteleiro. Eu também faço essa distinção e esta linha de crédito destina-se claramente a projetos hoteleiros que têm neste momento dificuldades em função de uma conjuntura internacional que é desfavorável. Dizer ao Sr. Deputado Hélder Amaral, muito rapidamente, que se em 2007, quando dos objetivos do Plano Estratégico Nacional de Turismo, que apontavam para um crescimento de 9%, nós tivemos 11%. E nessa altura eu não ouvi ninguém nesta Assembleia a pedir para que fosse revisto em alta essa perspectiva de crescimento. A nossa ideia é continuar a apoiar com medidas proativas em função daqueles que são, digamos, os nossos principais destinatários, tendo uma ação concertada e proativa junto dos nossos principais mercados emissores, tendo uma ação proativa junto dos operadores turísticos, das companhias aéreas, precisamente para que o setor do turismo não sinta em 2009 aquilo que os nossos principais concorrentes manifestamente têm vindo a sentir. E é claramente num processo de articulação, num processo de cumplicidade com a iniciativa privada que podemos em conjunto atingir estes objetivos. Não é seguramente com uma perspectiva e com uma postura catastrofista, não contem com o Governo para isso, seremos atuantes e
saberemos, nesse momento, de facto, cumprir com os objetivos que temos, que são ambiciosos, é certo, mas que procuraremos atingir.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Indústria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, minha intenção é falar dos dois tópicos. Em primeiro lugar, falar do lançamento das iniciativas Polos de Competitividade e Tecnologia e, em segundo lugar, com algum detalhe, tratar do tema das tiritas alentejanas, aqui abordado por vários deputados. Relativamente aos Polos de Competitividade e Tecnologia, a ideia básica desta iniciativa é a seguinte. A eficiência de uma empresa depende da sua escolha estratégica, mas depende também, criticamente, da sua envolvente, da qualidade da sua envolvente. Há, de facto, na envolvente de uma empresa, uma melhor ou pior eficiência sistémica. É por isso que estas iniciativas se integram numa iniciativa global chamada Estratégias de Eficiência Coletiva. A ideia é somar para multiplicar, é cooperar para competir. E, para o efeito, lançámos um grande movimento de mobilização dos atores económicos nacionais, não só empresas, mas também instituições da sua envolvente, para que, em conjunto, se construam visões setoriais, se definam planos de programas de ação, projetos estruturantes e modelos de governação destas iniciativas. E a resposta dos agentes foi deveras significativa. 18 candidaturas a polos de competitividade e tecnologia, 12 e 18 a clusters regionais. E aqui temos a consolação de dizer que estão envolvidas na envolvente universidades preparadas para dialogar com empresas, centros tecnológicos, mas também, do lado das empresas, muitas delas preparadas para dialogar com as universidades. Assumindo claramente modelos de governo destas iniciativas, sendo a sociedade civil a puxar por elas. As candidaturas iniciaram-se a 15 de setembro e terminaram em 15 de outubro. O período que medeia entre 15 de outubro e 15 de dezembro é o período da qualificação, ou seja, da seleção destas iniciativas. No quadro de uma equipa de avaliação que conta com a presidência para os polos do Dr. Mortira Nabo e para os três regionais do engenheiro Braga da Cruz. Pessoas habituadas a pensar estes assuntos e que, claramente, farão com outros colaboradores o melhor trabalho. Estamos convictos que o número de atores mobilizados, a natureza aberta destas associações que foram criadas permitirá mobilizar até ao fim do QCA muitos atores, por forma que, de facto, em alguns setores, a realidade a construir transforma muitos setores em realidades diferentes. Esperemos prever, essa é a nossa crença. Quanto às tiritas alentejanas, o assunto é da maior delicadeza e eu não vou fugir nas explicações. E começarei por dizer que, em 25 de janeiro de 2006, após cerca de 14 anos de inatividade, a Administração das Tiritas Alentejanas apresentou ao Ministério da Economia e da Inovação um projeto de reinício de exploração do complexo mineiro de Alvestrel. Vejam, 14 anos parado. 14 anos. Após vários anos de cotações muito baixas do zinco, estavam finalmente a subir de forma sustentada essas cotações, criando o contexto, face à procura mundial, para que esta iniciativa fosse lançada. E neste contexto, o Ministério da Economia e da Inovação tudo fez para que este sonho do Alentejo se transformasse numa realidade. E fizemos-lo, de facto, a pensar no Alentejo e, sobretudo, a pensar em Alvestrel. E com este propósito, em primeiro lugar, a administração da EDM, que estou a responder ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, negociou com a empresa Eurozinc e a AEG e a AGC uma adenda ao contrato celebrado com estas empresas em 20 de dezembro de 2001, nos termos do qual as crises alentejanas haviam passado para a posse destas empresas. A eficácia... Não tenha pressa, eu já lhe respondo, Sr. Deputado. Preste atenção, eu já lhe respondo às suas questões. Todas elas não fugirei às questões. Tenha calma, não se precipite. Não se precipite. A eficácia da adenda a este contrato foi condicionada à participação cumulativa de duas condições. O rearranque da mina, nos termos do contrato de investimento a celebrar com a API, e a manutenção da elaboração da mina, pelo menos durante o prazo de vigência do contrato de investimento a celebrar com a API. Em segundo lugar, em 15 de maio de 2016, a API assinou com a empresa um contrato de investimento. Já darei os valores, se tiverem curiosidade, para fazerem a pergunta. Vale a pena dizer que, mesmo às cotações da altura do zinco, estavam a 1,5 dólar por libra de peso, com o contrato de incentivos e a alteração com o contrato de EDM, o NPV do projeto era apenas ligeiramente positivo. No entanto, à data, admitia-se que as cotações pudessem subir, continuar a subir, como estavam a subir, há 1 ano e meio essa parte. De facto, entre novembro de 2016 e março de 2017, as cotações estiveram acima dos 2 dólares por libra de peso. Foram os valores máximos dos últimos 10 anos. Em consequência destas decisões, o investimento teve lugar e o início das atividades tiveram lugar, no início delas, em abril de 2008. Vejam, 2 anos após a assinatura do contrato de investimento, o período necessário para fazer os investimentos. E não de 73 milhões de euros, mas de 150 milhões de euros. 73 milhões de euros era o valor do contrato de investimento, mas a empresa acabou por fazer 150 milhões de euros de investimento. Nessa altura, vale a pena dizer, na altura, as cotações estavam já a evoluir desfavoravelmente, mas a empresa fez o investimento. Ora, em consequência, e agora peço atenção à evolução das cotações, tenho aqui os gráficos, podem consultar no site Kikto, tem todos os detalhes na evolução, um mês, a 6 meses, a 30 dias, a 2 anos, a 5 anos, o que quiser, está lá tudo. Em consequência da crise, no final de agosto de 2008, a administração da empresa Pirites Alentejanas, estou a responder claramente à sua questão, portanto, final de agosto de 2008, deu conhecimento informal ao Ministério da Economia de que, se as cotações do zinco continuassem aqui, veja que nessa altura, compare com 2, as cotações já estavam a 0,8 cêntimos do dólar por libra peso, a Lundin Mining, que era a nova empresa titular das Pirites, poderia vir a propor ao Ministério o encerramento das atividades do complexo mineiro de Austrália. À queda das cotações juntava 3 outras razões. Valor do euro face ao dólar, não esqueça que os minérios são cotados em dólares, custos de exploração superiores aos estimados e teor do zinco das massas minerais inferiores aos inicialmente admitidos. Já põe as suas questões que entender no fim, Sr. Deputado. Para evitar este cenário, em 25 de setembro de 2008, deslocámos-nos a Toronto, tendo sido comunicado formalmente ao CEO da Lundin Mining, que estarmos disponíveis para discutir soluções que evitassem o seu encerramento. Em particular, a fusão da empresa Somincor, Sociedade Mineira de Nebscorp, com a empresa Pirites Alentejanas, ambas propriedade da Lundin, consolidando fiscalmente os prejuízos acumulados, desta nos lucros daquela, tirando partido também de todas as sinergias por explorar entre as duas minas, que distam uma da outra apenas a 30 km. E transferindo para a Somincor todos os contratos acoplados às Pirites. Em alternativa, a passagem dos contratos para uma empresa que pudesse, em condições de garantia de postos de trabalho, tal como na primeira, continuar a elaboração das Pirites. Infelizmente, esta nossa proposta, no que respeita à fusão, foi rejeitada liminarmente. E após a ida a Toronto, uma equipa esteve em Lisboa, veio a Portugal, esteve em Austrália, a estudar demarches no sentido de tornar a empresa rentável, reduzir custos e alterar o mix da exploração dos minérios. Porque nas Pirites não há apenas zinco. à data em que esta questão era posta, o capital investido em Austrália era já de 150 milhões de euros. Os postos de trabalho contratualmente feitos, contratualmente vinculados, já tinham sido cumpridos e ultrapassados. Só as metas de produção estavam aquém do estimado no contrato. Reiteramos, nessa altura, em que o principal acionista da empresa e o CEO da empresa veio falar connosco, a posição assumida em Toronto, e começámos por nossa iniciativa à procura de um comprador. Comunicado foi o interesse na altura formal pela solução da fusão. Em 13 de dezembro, numa reunião promovida pelo Ministro da Economia e da Inovação, a qual tive presente, foi apresentada à adição das crianças uma empresa que se mostra disponível para contratualizar com a Lundin Mining até 2 de dezembro os termos da operação de aquisição das pirites valencianas com manutenção de emprego. Foi manifestado pelo Ministério e pela empresa compradora o seu desejo de as negociações terem lugar com a manutenção da atividade da empresa de pirites valencianas, vendo o processo de rescisão dos contratos de trabalho iniciado de manhã ser suspenso. O CEO da Espíritos Valencianos, telefonicamente, à nossa frente, tentou demover o CEO da Lundin Mining desta última condição, o que não foi acolhido pelo facto de a decisão já ter sido decidida pelo board da empresa e comunicado ao CEO ao mercado nessa tarde, em Toronto, com as cotações a caírem vertiginosamente. As cotações da Lundin estavam a 1,28 dólares quando, há meses atrás, tinha atingido o valor de 15 dólares por ação. E, em contrapartida, as cotações estavam, imaginem, a 0,49 cêntimos do dólar por libra preso, que comparem, que devem comparar com 2 dólares por libra preso. Ora, ontem, a pedido do sindicato, teve lugar no Ministério, uma reunião que temos com a pedido do sindicato, com o seu Ministro da Economia e próprio, tendo sido confirmado aos trabalhadores a existência de negociações com uma empresa interessada em comprar as pirites valencianas. Os representantes dos trabalhadores foram também informados do nosso empenhamento para que as negociações cheguem a bom termo e com retoma de atividades a partir de 2 de dezembro. Esta, Srs. Deputados, é a verdade desse facto. O Governo tudo fez para que o rearranque das atividades do complexo tivesse lugar, se fosse possível. O Governo tudo está a fazer para que as negociações em curso entre Lundin e o potencial cobrador cheguem a bom termo até 2 de dezembro. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Indústria. Eu acho que permita-me dizer-lhe que aquilo que acaba de dizer e que suponho estar escrito é de uma importância e de atualidade incontornáveis e sugeria, deixava essa sugestão, caso fosse essa informação passível de distribuição para os grupos parlamentares e para esta Assembleia, veria isso, veríamos todos certamente com grande utilidade. Entretanto, para completar esta ronda do Secretário de Estado, daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Comércio.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão que foi colocada ao Sr. Ministro e que ele me remeteu tem a ver com as exportações e a sua diversificação, questão que foi aqui colocada por dois deputados. Eu gostaria de começar por dizer que, ano a ano, exatamente por esta altura, somos confrontados sempre com a mesma crítica sobre o cenário macroeconómico. Um valor muito ambicioso para as exportações. De qualquer forma, esses valores têm vindo a ser confirmados e hoje podemos dizer que as exportações estão a crescer. Hoje, ainda, para um valor próximo de 4,6 e o objetivo do cenário macroeconómico para o próximo ano é efetivamente um decréscimo para 1,2, portanto 4 vezes menos. Mas a área das exportações e a estratégia que foi definida por este Governo foi sobretudo assente em três palavras: diversificar, alargar e inovar. Diversificar porque entendíamos que a melhor forma de podermos subir as exportações era alargar a nossa base exportadora E para isso utilizamos um instrumento que já aqui foi falado, um instrumento da diplomacia económica. Mas convém caracterizar o que era isto de diplomacia económica. Quando chegamos ao Ministério, a diplomacia económica caracterizava-se por dois aspectos. Um primeiro aspecto tinha a ver com a integração dos delegados do ICEP nas embaixadas. Um segundo aspecto tinha a ver com as comitivas que acompanhavam o senhor Primeiro-Ministro e era este o envolvimento que normalmente se caracterizava a diplomacia económica. Entendemos que a verdadeira acessão da palavra tinha outro significado. E o nosso entendimento sobre diplomacia económica tinha a ver, sobretudo, com o seguinte. Primeiro, escolher bem os países. Eu só quero referir que o atual Primeiro-Ministro já visitou os países chamados BRIC-A. BRIC mais Angola, a par de países do petróleo, por serem considerados, em termos da nossa estratégia de diversificação comercial, países atrativos e para os quais os valores de exportação indiciavam que era possível ir muito mais. Segundo aspecto, envolvimento do Governo ao mais alto nível. O Sr. Primeiro-Ministro tem tido um papel preponderante, um papel liderante na captação de hipóteses para podermos alargar a base exportadora. Terceiro aspecto, os membros do Governo terem uma tarefa de desbloqueamento. Não é tarefa de visitar os países, mas sobretudo fazê-lo tentando resolver os diferentes bloqueios que cada um dos empresários tenha vindo a transmitir. E aí, melhor que ninguém, é ouvir os próprios empresários sobre o trabalho que tem sido feito sempre que há qualquer deslocação ao estrangeiro e o envolvimento de todos os membros do Governo. Quando falo de diplomacia económica, não refiro só à parte de economia, já aqui foi entendido pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, já foi falado por vários ministros, do seu próprio envolvimento. E, por último, falar com as associações comerciais. Associações empresariais. E se tiverem também o cuidado de falar com as associações empresariais, pelo menos daquilo das reuniões públicas que temos tido com todas elas, tem vindo a ser manifesto, notório, se quiser, falo com a AIP, a AEP, com essas associações, que têm vindo muitos empresários a acompanhar-nos. Estivemos recentemente já duas vezes em Santa Maria da Feira, reunido com um conjunto de empresários, e se estivesse lá, pareceria porventura que era ali uma manifestação para o Governo no que respeita à diplomacia económica. Estamos a falar de empresários micros, pequenas, médias e grandes empresas. Por último, dizer-lhe que deste envolvimento e desta estratégia, o que podemos hoje dizer aqui, que os países em desenvolvimento têm um acréscimo nas exportações de dois dígitos, que os países emergentes estão a ter cada vez mais significado nas nossas exportações. Cito o caso de Singapura. Os países do alargamento, hoje ainda, estão a ter crescimentos, hoje, quando já se sente a crise por toda a Europa e por todo o mundo, os países do alargamento, designadamente Roménia, República Checa, Polónia, estão com crescimentos em 2008 superiores a 20% em termos das nossas exportações. Em 2006, se virem os índices, interrompemos a perda da cota portuguesa nas exportações mundiais e subimos alguns desses valores. Os países terceiros, em 2008, de janeiro a agosto, que são os meses que já temos valores, representam 25% das exportações, mais 5% que em 2005. A subida das exportações para esses países, para os países terceiros, estão a contribuir em 41,8% para o crescimento global das exportações portuguesas nos dois últimos anos. Bom, dizer-vos que não só a estratégia foi diversificar, mas sobretudo também qualificar os produtos, porque com melhores produtos nós conseguíamos chegar a mais países. E daí dizer-vos que pela primeira vez foi possível dizer que temos uma balança tecnológica de saldo positivo. Nunca tal tinha acontecido. Estamos a exportar hoje mais tecnologia do que estamos a importar. Porquê? Porque as fileiras tradicionais, vestuário, calçado, agroalimentar, deixaram de ter a liderança no nosso setor exportador para serem substituídos como setores como a maquinaria, aparelhos elétricos, eletromecânicos, e aparelhos de tecnologia mais elevada. E hoje podemos dizer que há uma substituição das exportações de produtos de baixa intensidade tecnológica por produtos de média intensidade, média tecnologia. E este também foi um aspecto crucial para podermos chegar a mais mercados onde ainda não tínhamos chegado. E daí que a estratégia de diversificar, alargar os países para exportar, alargarmos os produtos a exportar e, sobretudo, também qualificar esses produtos como produtos com maior valor acrescentado, vieram determinar uma mudança significativa no nosso modelo produtivo, em que as exportações passaram a ter um significado cada vez mais importante. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E para finalizar esta ronda de respostas, dou a palavra ao Sr. Ministro da Economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agora ter a oportunidade de esclarecer uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes e, dada a consideração que eu tenho por ele e que estou certo que tem por mim, e dado o que conheço do Sr. Deputado e do que conhece de mim, estou certo que só pode ter sido dito por desconhecimento da matéria, que eu vou tentar esclarecer o melhor possível. Eu sou amigo do professor Manuel Sebastião há 30 anos e tenho por ele a maior consideração pessoal e profissional. Antes de responder concretamente, quero declarar para todos os efeitos que não propus o professor Manuel Sebastião para Presidente da Autoridade da Concorrência, por ele ser meu amigo, ou por ele ter prometido comprar um apartamento à sociedade que eu tenho com a minha mulher. Muito menos por ele ter aceito a maçada de assinar o contrato de compra de uma casa quando eu estava temporariamente ausente no estrangeiro em 2004. Dito isto, e tendo em conta o que a imprensa tem divulgado e as questões que me foram colocadas, faço questão de esclarecer dois temas diferentes, que não tendo nenhuma relação um com o outro, têm vindo a ser ligados ou relacionados no que só posso atribuir, nos casos, ao desconhecimento e, noutros casos, à máfia. O primeiro tema é que, em 2004, constituí uma sociedade com a minha mulher para comprar um imóvel e aí construir um prédio de 4 apartamentos. O imóvel foi adquirido com um fundo imobiliário gerido por uma sociedade com a qual nunca tive qualquer relação. Na data de celebração da escritura, ainda em 2004, eu estava ausente no estrangeiro e pedi ao professor Manuel Sebastião que representasse a sociedade no ato de compra e venda. Para o efeito, foi passada uma procuração de acordo com o modelo fornecido pelo vendedor. Posteriormente, já em 2005, a sociedade e o professor Manuel Sebastião prometeram comprar e vender um dos 4 apartamentos a construir nos termos e condições que entenderam justos e adequados. Todos os pagamentos estão registados na contabilidade da sociedade e, não falando por ele, mas conhecendo o suficiente, tenho a certeza que declarou todos os pagamentos na sua declaração patrimonial ao Tribunal Constitucional. Ambos os negócios são privados, lícitos, transparentes e insuscetíveis de qualquer censura de caráter ético e moral. Isto é assim, quer no momento em que estes atos foram praticados, quer agora, isto é, 4 anos depois, quando eu sou Ministro da Economia e o professor Manuel Sebastião é Presidente da Autoridade da Concorrência. Este é o primeiro tema. Segundo tema. Como atrás referi, sou amigo do professor Manuel Sebastião há muitos anos. A nossa relação de amizade não qualifica, nem qualificou o professor Manuel Sebastião com o meu proposto para Presidente da Autoridade da Concorrência, mas também não o desqualificou para o mesmo efeito. O seu currículo fala por si. Dispõe da experiência, competência e idoneidade para exercer o cargo e, por isso mesmo, eu o propus. Essas qualidades foram objeto de análise pelo órgão responsável pela nomeação, que é o Conselho de Ministros.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos esta primeira fase das respostas. Tenho uma indicação da Sra. Deputada Rosário Águas para uma interpelação, suponho eu. Que objetivos, Sra. Deputada?
Sr. Presidente, uma interpelação na sequência de uma suposta pergunta feita pelo Sr. Ministro da Economia, na sequência de uma intervenção minha.
A Sra. Deputada vai usar a palavra na segunda ronda? É a Sra. Deputada que vai usar a palavra na segunda ronda?
Não, então, não,
Sr. Deputado. Então faça favor.
Muito obrigada. Eu queria dizer ao Sr. Ministro o seguinte. Em primeiro lugar, que
não era deputada pelo Círculo de Vila Real em 2004. Estava no governo a exercer o cargo de Secretária de Estado. Deve lembrar-se do regime do arrendamento urbano que aqui foi aprovado. E por isso, Sr. Ministro, cada um responde pelas suas responsabilidades. Eu respondo pelo regime do arrendamento urbano que tive a oportunidade de apresentar. O senhor responderá pelos apoios às PMEs, cada um por si. E mais uma vez, eu não era deputada do Distrito de Vila Real, portanto, se quiser colocar essas questões, coloca-as aos deputados que na altura eram. Mas lembrar-lhe também, Sr. Ministro, o seguinte, que parece que é uma coisa que o Sr. Ministro esquece cada vez que vem aqui. Nesta casa, eu já estive aí, mas nesta casa, quem está deste lado são os deputados, é que têm como missão fiscalizar a atuação do governo. Bem. E, portanto, quem faz as perguntas somos nós. Ó, Sr. Ministro, cabe responder. E o Sr. Ministro, respondeu-me, com um ar muito magoado e insultado com aquilo que eu disse. Mas o que é extraordinário, primeiro quero sublinhar, porque não é esse o meu estilo, que não pretendi ofendê-lo, nem geralmente o faço só por lapso ou excessiva, só por excessivo incómodo. E, portanto, não foi essa a minha intenção, nem o fiz. O Sr. Ministro é que tomou o termo sonegar como um insulto. Mas sonegar quer dizer ocultar e esconder. E o Sr. Ministro, mais uma vez, na sua resposta, sonegou. Escondeu. Não respondeu às perguntas que lhe fiz. Portanto, se o senhor não gosta do termo, eu só tenho uma coisa a sugerir. Mude de atitude e responda e dê as informações. Desde que o senhor tomou posse, Sr. Ministro, eu ando atrás do Ministério da Agricultura e do Ministro da Economia para ter informações sobre políticas suas. E a resposta que eu obtenho é zero. É sempre zero. Nomeadamente no que diz respeito aos contratos e aos grandes projetos de investimento. Porque não dão as informações. Chama a isso o quê? Não é ocultar a informação. O senhor tentou desviar maldosamente, Sr. Ministro, mais uma vez isso não se faz, a questão da política energética. Eu só lhe perguntei uma coisa, e é isso que eu queria que o senhor me respondesse. Qual vai ser o impacto destas políticas em 2010? Porque, para avaliarmos com profundidade a bondade das políticas, temos que saber quanto é que elas custam. E a verdade é que o senhor, efetivamente, postecipou os custos das energias renováveis e não o disse a ninguém. Diga lá, então, aqui, quanto é que isso vale? Quanto é que está a participar? Isso para o ano vai participar outra vez. E quanto às contrapartidas, às hídricas, também o Sr. Ministro não respondeu. E para concluir, digo-lhe apenas, Sr. Ministro, e mais uma vez, que isto fique bem sublinhado. O senhor não me conhece pessoalmente, mas já vi que é uma pessoa que dá muito valor às amizades, e aos valores e aos princípios, e eu sou também uma dessas pessoas. Portanto, fica aqui bem registado que eu não quero ofendê-lo. Agora, o que eu quero e tenho a obrigação é de exercer o meu mandato aqui e para aquilo que fui eleita, que é estar aqui a fiscalizar e a acompanhar a ação do Governo. É nesse sentido que eu fiz a minha intervenção. Para concluir, a propósito...
Era uma interpelação, não é?
Obrigada,
Sr. Presidente. Não era uma roupa de perguntas.
Então, eu vou mesmo concluir só para dizer ao Sr. Ministro a questão sobre o Presidente da Autoridade da Concorrência, que não era a nossa intenção chamar-se à discussão, mas uma vez que fez uma intervenção tão extensa sobre o assunto, dizer-lhe apenas que no mínimo que lhe ficava bem, era declarar essa possibilidade de conflito de interesses no momento em que nomeou o Presidente da Autoridade da Concorrência. Porque a fronteira entre uma amizade tão profunda pode colidir com a isenção e com a independência no exercício do cargo do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. E, portanto, no mínimo, o senhor devia ter afirmado isso como
muito
conflito
bem.
Eventual de interesses.
Obrigado. Muito bem, Sra. Deputada, há de convir que foi um conceito demasiado alargado de interpelação, enquanto intervenção relativa a uma suposta pergunta não respondida pelo Sr. Ministro da Economia, muito bem. Tudo o resto veio um pouco por acréscimo. Mas para responder a esta interpelação alargada da Sra. Deputada, o Sr. Ministro vai naturalmente usar a palavra.
Muito obrigada. Começando pelo fim, eu repito que a minha amizade, a consideração e estima que tenho pelo professor Manuel Sebastião, a relação que temos desde há 30 anos, não o qualifica, mas também não o desqualifica para exercer um cargo tão importante como Presidente da Autoridade da Concorrência. E eu sublinho aqui que a Autoridade da Concorrência é uma entidade independente e que o seu Presidente é inamovível desde o momento em que é nomeado. Portanto, isso é a maior garantia de independência que tem o Presidente de uma instituição tão importante. É sabido que toda esta situação está devidamente relatada em declarações ao Tribunal Constitucional, em declarações fiscais, nas contas da empresa. Portanto, não há aqui nada ocultado. Eu falei de Vila Real, mas podia ter falado de outro distrito qualquer. Senhora Deputada, não sei porque é que se sentiu atingida. Podia ter falado de Braga, podia ter falado de Viseu, mas falei de Vila Real, porque se me perguntarem os dados sobre Aveiro, distrito do qual eu sou deputado, eu sei quais foram. Um minuto, posso? Eu sou deputado de Aveiro e, naturalmente, interessa-me o distrito pelo qual sou deputado e sei as empresas que foram apoiadas no passado, as que estão a ser apoiadas agora e quero que sejam cada vez mais apoiadas. Falando, aliás, sobre esta questão com deputados da oposição, eu sei que eles estão perfeitamente ao corrente das empresas que eram apoiadas, das PMEs, e das que são apoiadas porque interessam-se verdadeiramente o que se passa no círculo que representam. Acho que é totalmente normal. Relativamente às energias renováveis, à contraparte da regularização da situação das barragens, ela, como é sabido, encontra-se num fundo de estabilização tarifária e, portanto, apontou, eu não me lembro da conta que fez, mas creio que está correto, o remanescente, naturalmente o Presidente da ERSE, pessoa com que eu conheço bem e com quem tenho o diálogo, ele sabe perfeitamente o dinheiro que existe num fundo de regularização, que é o remanescente. Eu creio que é o que tenho a dizer. Não é preciso andarem atrás de mim, Sra. Deputada, para eu dizer isto. Basta perguntar, eu respondo.
Vamos então dar início à segunda ronda. O período de tempo reservado para cada grupo parlamentar é 5 minutos. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Almeida Henriques por 5 minutos. Eu agradecia que não superassem muito tempo disponível na primeira ronda. Não foi mal. Espero que a segunda ronda continue dentro dos parâmetros aceitáveis.
Tá, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, os diferentes Secretários de Estado, e queria começar por dizer ao Sr. Ministro o seguinte. Ao bocado falou aí, num governo que dizia que vivíamos num oásis. Nós também ainda não nos esquecemos que temos à nossa frente um Ministro que decretou o fim da crise numa visita a uma empresa, no momento em que nós alertávamos para a necessidade de apostar em políticas viradas para as micro e para as PMEs. Numa altura em que o Sr. Ministro tinha este Parlamento e dizia que todas as medidas que nós estávamos ali a propor que eram de gargalhada. Medidas essas que hoje está a adotá-las. Já na altura nós falávamos que era fundamental criar fundos de apoio às empresas com base na garantia mútua que o Sr. Ministro agora despertou para essa situação. Já na altura nós falávamos para a necessidade de pagar a tempo e horas às empresas, essa sim uma medida que teria um impacto profundíssimo na economia portuguesa. E, portanto, esse mesmo Ministro, o Sr. Ministro da Economia, decretou o fim da crise que hoje estamos a viver de uma forma aprofundada e que só veio agravar a falta de política económica que este governo tem tido. Porque quando o Sr. Ministro, ao bocado, falava naquele quadro, tem que se abordar aquele quadro de uma forma mais séria. O Sr. Ministro tem ali, em 2008, que desmultiplicar aquelas verbas que ali está em duas vertentes. O que é referente ao fim do quadro comunitário de apoio 3 e o que é referente ao CREN? Era uma informação, de certeza que nos permitirá olhar para aquele número de uma forma mais transparente, porque não basta comparar dois números absolutos. É preciso ver o que é que esses números contêm. Por outro lado, já agora que estamos a falar em quadro comunitário de apoio, Sr. Ministro, diga-me qual é o montante neste momento de execução que está em falta. As informações que eu tenho é que haverá cerca de 1.300 milhões de euros ainda em falta para garantir a programação financeira do QCA3, dos quais uma forte fatia, será do Ministério da Economia. E, portanto, isto também é importante que se diga aqui. Quando o Sr. Ministro também vinha falar neste indicador como um indicador saudável da economia, eu pensei que nos iria falar do rendimento por habitante que, entre 2004 e 2009, baixou de 74,7 para 73,3. Pensei que nos ia falar do déficit externo, que aumentou de 6,1 para 11,1. Pensei que nos ia falar do endividamento das famílias, que aumentou de 78% para 91%. Que nos ia falar do endividamento das empresas, que aumentou de 99% para 114%. Da taxa de desemprego, que cresceu de 6,7 para 7,6. Este é que é o espelho real da economia portuguesa, Sr. Ministro. Este é que é o resultado da falta de políticas que o Governo não teve ao longo destes 3 anos e meio. Porque, efetivamente, se tivesse antecipado algumas situações e se tivesse tomado as políticas adequadas, as empresas portuguesas, sobretudo as micro e as PME, estariam, com certeza, neste momento, melhor preparadas para fazer face a esta conjuntura recessiva que se vive. Eu pedi ao Sr. Ministro que o ouvisse, porque, efetivamente, depois terá alguma dificuldade em responder às questões que eu lhe vou colocar. Seria mais lógico que assumisse aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro assumiu há dias, em que diz que tem andado demasiado a pensar em bancos e que está na altura, no fundo, de começar a pensar na economia real. Há 3 anos e meio que andamos a dizer ao Sr. Ministro da Economia para pensar na economia real. E a verdade é que, ao invés de assumir uma postura séria, uma postura de resolução dos problemas concretos, o Governo teima em continuar a fazer propaganda. Dou-lhe aqui 2 exemplos, Sr. Ministro. Há cerca de alguns meses atrás, quando foi apresentado o Orçamento de Estado, o Sr. Ministro vai a uma ação com cerca de 2.000 empresas a Santa Maria da Feira, de PME líder, e anuncia aos seus empresários presentes que estava ali para lhes dizer que o Orçamento de Estado tinha um efetivo desagravamento fiscal para as empresas que ali estavam presentes. Aqueles empresários estavam a ouvir pela primeira vez as indicações do que é que iria ser o Orçamento e saíram de lá a pensar que efetivamente tinha um desagravamento. O Sr. Ministro esqueceu-se que estava para falar para empresas que faturam acima de 10 milhões de euros por ano. Estava a falar para empresas que não, para além das medidas que o Governo aqui tem, que são medidas que só vão ter impacto em termos de IRC no ano 2010, a verdade é que estava a falar para empresas que nem sequer iriam beneficiar. Estava a falar para empresas que, em termos de carga fiscal, vão ter a carga fiscal mais elevada desde sempre, 24,9%. Portanto, a propaganda vale tudo, Sr. Ministro. Isto é preciso ir passar uma mensagem nem que essa mensagem seja errada. Portanto, há dias, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro falaram aqui do programa Polos de Competitividade. Eu confesso que fui a essa sessão com grande expectativa, porque entendia que, de facto, podia ser um programa interessante. E vim de lá profundamente decepcionado pela forma como aquilo foi feito. Senti-me frustrado, porque, repara, eu não posso ir a uma sessão em que há um coordenador dessa mesma medida que diz estas são as regras com que eu vou analisar as 30 candidaturas que entraram e depois vejo 4 candidaturas que ainda não foram ser analisadas serem apresentadas publicamente. É caso para perguntar sobre isto. Antes de serem analisadas, estas 4 candidaturas já estão aprovadas? Ou será que as 30 candidaturas dos polos de competitividade e dos clusters vão ser todas aprovadas? Acha isto sério, Sr. Ministro? Acha que essa é uma forma adequada de abordar as matérias? Porque não esperar por fevereiro quando estivessem analisadas as candidaturas e apresentá-las de uma forma séria, dizendo estas foram as ganhadoras e apresentava-as todas. Portanto, parece-me que era muito mais correto que assim se fizesse. Por outro lado, Sr. Ministro, há questões que se prendem com o CREN, que eu esqueci de mudar ao bocado. Já agora, diga-nos efetivamente qual foi o montante de dinheiro já efetivamente pago no CREN no âmbito do Plano Operacional da Economia, que era uma informação que é importante para nós, para fazermos uma avaliação de como é que está a ser executado este novo quadro comunitário de apoio. Por último, só para concluir o tempo que tenho nesta ronda e para seguir o princípio que me foi solicitado pelo Sr. Presidente. É uma pergunta diretamente para o Sr. Secretário de Estado do Comércio. Como bocado dizia, e bem, falem com a AEP e com a AIP. Enganou-se, falem com as associações comerciais. Aí talvez seja melhor não falar com as associações comerciais. Porque, efetivamente, veja a calamidade que existe por esse país fora, no âmbito dos polos urbanos, a falta de políticas que este Governo tem tido para dinamizar os polos urbanos. E convido-o a fazer uma volta pelo país e a ver o estado em que está o comércio tradicional e a olhar para o orçamento e perguntar ao Sr. Secretário de Estado onde é que está neste orçamento medidas concretas para resolver um problema concreto que são os problemas dos polos urbanos e do comércio de proximidade do país. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado David Martins, sendo que o Partido Socialista me informou que iria partilhar uns 5 minutos.
Sim, Sr. Presidente.
Com o Deputado Afonso Candal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser breve, naturalmente, para ser possível então esta partilha de tempo. Gostava, como nota prévia, fazer aqui o registro da Sra. Deputada Alda Macedo. Não está, mas, naturalmente, gostava de fazer este registro. É que me preocupa de veras, o Bloco de Esquerda estar permanentemente contra o turismo. Não, mas isso a mim preocupa-me de veras, porque, de facto, não sei qual é o modelo que desejam e nem sei se têm perfeita consciência da importância do turismo em Portugal. E eu até tenho aqui os dados, a Sra. Deputada não está, mas eu, naturalmente, no final, dar-lhe essa informação, é que representa para o PIB 11% e ao nível de emprego, diretos, são mais de 400 mil e indiretos mais de 900 mil, segundo o WTTC. E, portanto, eu não sei qual é a estratégia do Bloco de Esquerda para o turismo, mas por tudo o que eu tenho assistido, são totalmente contra. Será que não concordam com os produtos que estão definidos no plano estratégico? Será que a estratégia passa pelo turismo espacial? Bom, se assim for, é preciso que todos nós saibamos. Efetivamente, aquilo que eu queria abordar era a questão do turismo e dizer que, naturalmente, somos conscientes das dificuldades económicas motivadas por esta crise. E, de facto, o turismo é uma área muito sensível à instabilidade, porque, de facto, tem um reflexo direto nas pessoas e, portanto, na potencial perda de clientes. Mas, lógico que nós temos verificado, através das medidas que têm sido tomadas, que o turismo tem sido um dos setores na economia portuguesa que melhor tem resistido à crise. E porquê? Porquê? Porque houve, de facto, ao longo dos últimos anos, um verdadeiro combate ao red tape, exatamente para reduzir a burocracia e para dar maior ou atribuir maior responsabilidade aos privados, na alteração do quadro regulador, na aposta na formação, na criação de novas rotas aéreas, etc., etc. E, de facto, aquilo a que temos acesso atualmente são os dados do INE, que tenho aqui presentes e que foram publicados há 5 dias atrás e que demonstram que de janeiro a setembro nós temos vindo temos bons resultados, nomeadamente um aumento de 3% nos proveitos totais, um aumento do número de hóspedes e também a manutenção das dormidas globais. Para este orçamento, o Sr. Deputado Hélder Amaral colocou algumas questões que me pareciam muito pertinentes e, de facto, eles estão no orçamento. E dizem-me claramente, é o seguinte, vai haver mais investimento na promoção, são mais 40%, ou seja, num orçamento de 33 milhões para 46,4 milhões, mais investimento na formação, 60% de aumento, e naturalmente o Secretário de Estado já recordou aquilo que vai ser a inauguração, a abertura das escolas Porto Alegre, Caldas da Rainha, Setúbal ou Porto e Lisboa. Há o maior investimento de desenvolvimento estratégico e na qualificação da oferta, maior controle de custos de gestão, maior apoio às empresas do setor. Sobre isto, foi-nos aqui informado, e muito bem informado, sobre aquilo que é o apoio às PMEs, dos 500 milhões de euros, que naturalmente o Partido Socialista fica muito satisfeito por considerar que este é um momento crítico e as pequenas e médias empresas merecem a confiança do Governo e merecem esse apoio para serem mais competitivas. E, portanto, naturalmente, ficamos muito satisfeitos pela apresentação que o Sr. Ministro fez. Gostava de colocar uma questão que tem que ver com a área de qualificação. Concluímos ontem, através da publicação da porcaria, que estabelece os requisitos para os parques de campismo e caravanismo, portanto, fechou-se ontem um ciclo legislativo no âmbito do novo regime de empreendimentos turísticos. E, portanto, eu tive, inclusive, a oportunidade de, em Faro, assistir a uma sessão que o Ministério da Economia promove, junto dos empresários, para sentir as suas preocupações e para ouvir, efetivamente, aquilo que acham e para obter alguns esclarecimentos. Eu gostava, naturalmente, de colocar essa questão, de saber como é que essa iniciativa tem decorrido nos restantes locais do país, qual é o feedback que recebem também dos próprios empresários. E era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Afonso Candal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu acho que os elementos que o Sr. Ministro hoje aqui nos trouxe e que ainda estão ali bem visíveis são destruidores daquilo que é um discurso que é reiteradamente feito, mas que não tem mínima correspondência à realidade. De facto, há um aumento do apoio em termos de volume financeiro às pequenas e médias empresas entre o último ano de exercício do Governo anterior e o ano de 2008, de 6 vezes. E se considerarmos já o programa lançado do PME Invest 3, já lançado pelo Governo, esse apoio será um apoio 10 vezes superior àquilo que foi o apoio em 2004. E, portanto, o discurso de que este Governo não apoia as pequenas e médias empresas não tem o mínimo fundamento. E eis que é importante que o próprio PSD corrija a sua linha de argumentação. E fale verdade. Fale verdade, mesmo quando essa verdade é dura de ouvir. Mas as pessoas têm que conhecer as posições dos vários partidos. Ainda hoje a líder do PSD deu bom exemplo do que é dizer a verdade, do que lhe vai no espírito, da sua concepção da democracia e do exercício político, e por muito criticável que seja o conteúdo da sua mensagem, é bom que haja verdade em política. Portanto, quando a doutora Manuela Ferreira Leite diz, não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia para meter tudo na ordem e depois apanhar a democracia outra vez, porque não acredita que seja possível fazer reformas em democracia, é evidente que isto demonstra que esta pessoa não está preparada para governar. E, portanto, que é incapaz de ter uma ideia sobre uma reforma, porque ela própria não acredita que seja possível pôr as reformas em prática. Mas tem a virtude, e era isso que eu gostava de deixar registado, de falar verdade sobre o seu pensamento e a sua forma como encara a governação em Portugal. E espero que o PSD siga o exemplo da sua Presidente, independentemente das críticas que possam surgir, falando verdade, para que os portugueses percebam claramente, aqueles que ainda não perceberam, que este PSD é incapaz de ter propostas, é incapaz de falar sobre a realidade, está constantemente, a fazer considerações das mais diversas e difusas para esconder aquilo que foi a sua incapacidade no passado, para não ter que reconhecer aquilo que são os resultados do presente, não obstante as dificuldades, e, acima de tudo, a sua absoluta impreparação para um eventual exercício de governação futuro próximo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Sr. Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu queria apenas regressar um pouco atrás para fazer algumas observações. Dizer ao Sr. Ministro que sobre o setor automóvel, enquanto o Sr. Ministro diz que irá haver uma reunião com todo o setor, lembrar-lhe que o Sr. Ministro e o seu colega de governo, Vieira da Silva, diz que a intervenção será alargada, utilizaremos instrumentos da política, quer no domínio do acesso ao crédito, quer no domínio das políticas de formação, organização do tempo de trabalho, das políticas de emprego e das políticas económicas. Portanto, conseguiu responder-me via Lusa um pouco mais, de forma mais eficaz que a Vossa Excelência. Fazer também uma pequena observação ao Sr. Secretário de Estado, dizendo-lhe que o Instituto Nacional de Estatística diz que o indicador de expectativas, desde que eles são medidos, desde 1994, apresenta menos 17%. Eu não fui à Vila da Feira, mas o Instituto Nacional de Estatística, aos mesmos empresários a perguntar como é que estava o indicador de expectativas, ele está no índice mais baixo desde que ele é medido. Quer dizer que as pessoas não acreditam nas exportações ou nos números que mediu. E se eu estivesse errado, tenho aqui a previsão de hoje, desta tarde às 15h30 do ano de Portugal. Revisão em baixa. As previsões para o crescimento das exportações deverão crescer apenas 1.4. E, portanto, é só para contribuir para que o Governo possa, de vez em quando, cair um pouco mais para a realidade. Eu agora voltava às minhas segundas questões, e não queria fugir, como é óbvio, ao convite do Sr. Ministro de visitar a feira do plano tecnológico. E, portanto, eu, como ainda sou do tempo a receber correios e postais das minhas poucas namoradas em casa, hoje já gostava de as poder receber por via e-mail, mas ainda não é possível. Quer dizer, ainda não é possível que cada português consiga receber hoje em sua casa, como o Governo bem dizia, toda a sua correspondência. E, portanto, dizer apenas que, obviamente, que há empresa na hora do agrado do Sr. Ministro, embora agora tenhamos também a falência ao segundo, e também é possível pelas vias tecnológicas. Mas era bom se pudesse fazer uma avaliação do plano tecnológico. E para quem vai ver rapidamente alguns dos objetivos estratégicos e alguns dos eixos, eu gostava de facto de perceber se nos pode dar dados de como é que está hoje a mobilização dos portugueses para a sociedade de informação e de conhecimento e qual é a percentagem de serviços públicos totalmente online. Dir-me-á, segundo os dados, 90%. Os portugueses não têm essa sensação. A senhora Presidente do Tribunal Administrativo também não, porque dizia há muito pouco tempo. se fosse investidora estrangeira, não investia em Portugal, dada a morosidade e os custos da administração e da burocracia que tem hoje nas empresas, nos constrangimentos de quem quer investir em Portugal. Aliás, isso é dito por todas as empresas. Ainda hoje é dificílimo conseguir ter licenciamentos, ou seja, os constrangimentos da administração, estamos muito longe da tal administração da hora que devia ser com plano tecnológico. Como também lhe podia pedir, como dissesse, quantos investigadores há por cada 1000 empregados, qual é a despesa pública em índice de desenvolvimento, e para promover o emprego qualificado, qual era o número de trabalhadores que tem hoje que trabalham com computadores e com acesso à internet, verá que em relação à média europeia do discurso à realidade vai uma diferença muito grande. Mas gostava também de dizer, Sr. Ministro, que às vezes eu olho para estes dados e eu reconheço que o que é bom não é gastar este dinheiro todo. O que é bom é gastar este dinheiro com algum critério, como disse bem, é a forma como se gasta. E, portanto, continuo com as minhas dúvidas, e por isso gostava de saber, porque fiz essa pergunta de tentar saber no meu distrito como é que as coisas estavam a passar e muitas empresas se queixam de dificuldades da banca em conseguir aceder a estas linhas de créditos. Para além de muitas delas têm recebido cartas a dizer que o projeto é bom, mas não há cabimento orçamental. De qualquer das maneiras, eu até esperarei pelo final agora da terceira fase para fazer uma avaliação mais global destes programas. Agora gostava de voltar ao orçamento. Pensava eu que o Sr. Ministro e o Governo considerariam que a criação de emprego jovem, até para absorver mão de obra qualificada e para conseguir combater o emprego, teriam alguns benefícios fiscais. Ora, olhando para o orçamento, vemos que a verba que está estipulada para o apoio às empresas que criam emprego jovem reduz. E, portanto, mais uma vez, temos aqui, aliás, passa no orçamento anterior de 55,1 milhões para 34. E, portanto, há aqui, de facto, também um retrocesso. E, portanto, e depois queria também dar a oportunidade aos Srs. Secretários de Estado de me responderem, voltar a duas coisas, que têm a ver também não só com o plano tecnológico, mas com a aplicação naquilo que é o seu Ministério e na forma como funciona o seu Ministério. Notícias desse fim de semana davam nota da verdadeira confusão que havia nas admissões da ASAI, que eram feitas com um quadro de pessoal extinto. Era só para o Sr. Secretário de Estado, uma vez que eu já me esqueci. Contratação de feitos com legislação que já tinha sido revogada. Mas também, como sei que me vai responder, nem vou dedicar muito mais tempo a essa questão, mas também no turismo, com a fusão do Instituto de Turismo de Portugal, do IFTUR, com a Direção Geral de Turismo, a Direção Geral dos Jogos. Aliás, o Turismo de Portugal ganhou até um prémio merecido, e que eu em tempos fiz referência do meu contentamento, porque sempre que um Instituto Português ganha um prémio é bom para o país e é bom para mim. Mas eu também gostava de perguntar porque é que os funcionários que trabalham nestes todos os institutos continuam, que também são merecedores desse prémio, continuam com esta sensação de que uma coisa é o discurso, outra coisa é aquilo que acontece na realidade. Há funcionários do ex-futuro que têm um determinada massa salarial, da Direção Geral de Turismo uma outra, quando todos os funcionários foram ouvidos um a um e lhes foi permitido que haveria, obviamente, um emagrecimento do turismo de Portugal, mas depois haveria um nivelamento por cima. Portanto, há aqui queixas que eu gostava de saber se também aí o Governo vai aproveitar o prémio de Turismo de Portugal, juntamente com as respostas que me foram dadas pelo meu colega do Partido Socialista, e a partir daí perceber e dizer aos funcionários do Turismo de Portugal que também eles lhes cabe um bocadinho deste sol e deste Eldorado que parece ser o turismo em Portugal. Terminava, Sr. Ministro, com uma pergunta que parece que Vossa Excelência respondeu razoavelmente a toda a gente, mas a minha pergunta, eu tive o cuidado de deixar bem clara, tinha a ver com a independência da Autoridade da Concorrência, independência não só formal, mas também independência em relação a Vossa Excelência, a nação é quem nomeia. E a minha pergunta foi muito simples, e foi a única que, talvez, por esquecimento não respondeu, é que eu reconheço que explicou razoavelmente o que se passou em 2004. A minha questão é uma questão de 2008. Me interessa agora. E o que me interessa é saber se a procuração hoje está ou não em vigor. A resposta é simples, é de sim ou não. Gostaria que o Sr. Ministro tivesse a bondade de me responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a gente ficou hoje a saber que o Sr. Ministro conhece bem o número e quais as empresas apoiadas por distrito, pequenas empresas. É pena que não me tenha dado a informação já solicitada há bastante tempo sobre as pequenas empresas apoiadas pelo CREN nestas primeiras fases. Depois não responde, estou em desacordo ali com o meu colega do CDS, a várias coisas relativamente ao crédito. Qual é a avaliação que o Governo tem da forma como o setor bancário está neste momento a concretizar as linhas de crédito, impondo custos acrescidos e condições mais gravosas às pequenas empresas? Relativamente ao crédito, relativamente às dívidas do Ministério, qual é o balanço, como é que o Ministério da Economia vai pagar essas dívidas às pequenas empresas, sobre o funcionamento dos AGIR, sobre outros setores em crise, Sr. Ministro, o têxtil, a indústria extrativa e outros setores, ainda hoje bem, relativamente, por exemplo, ao setor farmacêutico. Sobre o comércio tradicional, o Sr. Secretário de Estado também não quis responder nada, mas eu insisto. O Sr. Secretário de Estado diz que não tem nada a ver com essa legislação, mas é a Secretaria de Estado da Administração Local que diz que essa iniciativa legislativa compete ao Ministério da Economia. Eu posso lhe distribuir as respostas que nos foram entregues. Sr. Ministro, relativamente ao problema do possível conflito de interesses entre o Presidente da Autoridade da Concorrência e o Ministro da Economia e Inovação. Ó, Sr. Ministro, como diz o nosso povo, a mulher de César não basta para ser. Há um conflito de interesses evidente. O senhor era alto quadro do BES e o professor Manuel Sebastião era membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal, encarregado de regular, tutelar o setor bancário em Portugal. E depois, o Sr. Ministro é Ministro da Economia e nomeia o professor Manuel Sebastião como Presidente da Autoridade da Concorrência, sem que isto tenha qualquer clarificação da sua parte, independentemente de isto não significar nenhuma avaliação subjetiva sobre a sua situação ou comportamento. Esta é uma situação objetiva que o senhor não esclareceu. Simultaneamente, gostaria de ter tido resposta à sua avaliação relativamente a um comportamento de um ex-seu diretor-geral que saiu recentemente de uma da Direção-Geral de Energia e foi oferecer um projeto a uma empresa privada, meter-se numa empresa privada depois de ter estado a fazer legislação, medidas e a definir orientações relativamente ao setor energético, como o senhor bem conhece. Relativamente às pirites alentejanas, eu solicitava novamente ao Sr. Secretário de Estado que nos pudesse fornecer o texto que leu. É sempre difícil a gente perceber exatamente tudo o que referiu, mas há questões a que não respondeu o Sr. Secretário de Estado. Quais são as consequências dos acordos que foram feitos em 2001 e 2006 com a Eurozinc para, em caso de abandono, o que é que o Governo, o que é que vai acontecer à Eurozinc, concretamente, relativamente às pirites ou a Neves Corvo? O que é que lhe vai acontecer? O que é que estava negociado? Consequências do ponto de vista da responsabilidade económica desta empresa relativamente ao seu abandono da exploração. Depois, pelo menos considerar estranho que, sendo do conhecimento dos senhores e da empresa, ainda antes, desde agosto, só no dia 14 de novembro, tal tenha sido comunicado, ou tenha sido, os trabalhadores tenham sabido do problema, depois no dia 13, terem estado reunidos com a empresa, sem ela ter dito e ter dado qualquer informação. No dia 13 não há nenhuma informação aos trabalhadores. No dia 14 a empresa anuncia que vai abandonar e que vai despedir trabalhadores. Finalmente, se de facto as soluções que estão ensejadas não se concretizarem, qual é a solução do Governo para as pirites alentejanas? Ainda algumas questões relativamente a três problemas que estão referidos. Um deles está referido no relatório, que é o problema do apoio e dos incentivos do Estado. E, Sr. Ministro, enquanto eu tiver possibilidades de o ouvir nesta casa, não deixarei de colocar este problema. Os senhores falam em incentivos estruturantes e compromissos, contratos das empresas para receberem esses investimentos do Estado. O senhor, em setembro de 2006, esteve na Blaupunkt a assinar um contrato com enormíssima expressão mediática. Desse contrato fazia parte a manutenção dos postos de trabalho. Desde então, a empresa despediu centenas de trabalhadores precários. e expediu, segundo a informação que lhe posso informar do Sr. Ministro do Trabalho, eliminou 286 postos de trabalho. O que é que os senhores vão fazer a esta empresa que não cumpriu com aquilo que tinha acordado? Turismo. Eu, passando de lado sobre o otimismo do Sr. Secretário de Estado, bem conflituante com as declarações recentes do Presidente da Confederação do Turismo, passando ao lado dessa coisa inominável, dessa marca chamada Porto e Norte de Portugal, essa coisa, é inominável a utilização de uma coisa com este título, gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos pudesse esclarecer, relativamente a um problema já posto em orçamentos anteriores, o que é que vai fazer ao saldo positivo entre receitas e despesas do Instituto de Turismo de Portugal, de cerca de 500 mil euros, conforme os mapas que nos forneceu. Finalmente, relativamente aos polos de competitividade. Isto é aqui colocado como uma grande novidade, Sr. Ministro. Mas eu quero lhe recordar que quando debatemos aqui, em 2006, o Orçamento de Estado para 2007, o Sr. Ministro me disse, pelo menos, estas questões. Posso-lhe mostrar a ata dessa reunião, que até ao fim do ano ia sair legislação enquadradora. Até hoje, até ao fim do ano de 2006, não é até ao fim do ano de 2008, até ao fim do ano de 2006, eu posso lhe mostrar, Sr. Secretário de Estado, se tiver dúvidas. Entretanto, estão em cima da mesa um conjunto de projetos de polos de competitividade. Está um bocado atrasado. O Primeiro-Ministro também disse em outubro de 2006 que iam avançar em breve. Passados 2 anos, é um bocado tarde demais para ser em breve. Mas eu faço-lhe uma pergunta, é quais são de facto os critérios de seleção, não conheço a legislação enquadradora, mas certamente vão-me informar, e como é que vão responder ao problema da localização destes polos? Porque nós sabemos que são estruturas que vão funcionar em rede, certamente, mas há empresas e instituições âncora, e o que está em cima da mesa é, mais uma vez, a localização de todos aqueles que eu conheço no eixo Porto para Lisboa. Isto é, mais uma vez, o Governo não procura, não faz nenhum esforço para que haja uma descentralização efetiva na localização destas importantes, podem ser importantes estruturas no desenvolvimento da economia nacional.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Alda Macedo.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu devo dizer que, na verdade, só muito parcialmente as questões que lhe coloquei foram respondidas. Na verdade, há aqui 4 questões que ficaram sem resposta de todo. Uma delas tem a ver com os problemas que hoje se colocam face à indústria automóvel. O que o Sr. Ministro disse é que convocou os principais empresários deste setor para uma reunião na próxima semana. Mas aquilo que eu lhe pergunto é qual é a orientação do Governo em relação a este problema. Porque o problema coloca-se agora, está a colocar-se agora com as empresas que são empresas do setor, enfim, e de componentes, e que começam a entrar em esquemas de paralisação e em esquemas de layoff, e, portanto, há um problema que se põe hoje, Sr. Ministro, e, portanto, não basta anunciar uma reunião para curto prazo, é preciso que esclareça, do ponto de vista daquilo que é a orientação do Governo, que estratégia é que o Governo tem e como é que tenciona conduzir este processo. Depois, em relação às questões da microgeração, que eu lhe tinha colocado, às dificuldades da microgeração, retomo-as e relembro-lhe que esta é uma área extremamente importante. Na verdade, Sr. Ministro, estaremos de acordo naquilo que é esta necessidade de dar uma prioridade definitiva em relação à generalização e ao papel estratégico que as renováveis desempenham na solução de um problema que tem que ser colocado como um dos problemas centrais no nosso país. Temos uma divergência de fundo em relação à classificação das hidroelétricas como estando dentro deste grande grupo daquilo que eu diria da energia limpa, porque, como sabe, esta não é aquilo que é uma orientação pacífica, porque o peso e o custo das hidroelétricas para a boa saúde das bacias hidrográficas tem que ser posto ao mesmo passo que põe aquilo que é a necessidade de encontrar soluções para a produção de eletricidade. Mas sobre microgeração, Sr. Ministro, existe esta informação que é reconhecida, assumida pela Direção-Geral
Geral de Energia e que é a dificuldade do registro das empresas e de avançar com o cumprimento de uma meta que é ela própria uma meta extremamente, eu diria que mais que limitada, é uma meta muito, muito pouco ambiciosa em relação àquilo que é a meta de energia a ser produzida no próximo ano da parte do Governo. E a terceira questão que eu lhe coloquei e à qual o Sr. Ministro não respondeu tem a ver justamente com este problema, que é um problema sobre o qual, em relação ao qual não se vai nunca libertar daquilo que são as perguntas que lhe são colocadas. E que assim, eu tenho aqui na minha mão a resolução do Conselho de Ministros que tem a ver com o contrato de investimento com o Grupo Embraer. É um exemplo. Poderia ter pegado noutro qualquer. Este é um exemplo. E o que eu lhe coloco, a questão que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é que nesta resolução do Conselho de Ministros que aprova a minuta do contrato com a empresa, é claramente deixado e é ressalvado aquilo que são os benefícios fiscais que são concedidos à empresa em sede de diversos impostos vários que já há bocadinho aqui salientei e não vou repetir. No entanto, aquilo que são as obrigações que o Governo confere à empresa não fazem parte das preocupações do Governo. Sr. Ministro, não pode ser. Não é possível olhar para os empresários como beneficiários de um esforço coletivo quando o Governo isenta de impostos alguma empresa, de alguma forma está a transferir este custo para aquilo que é o custo geral, que é o custo da produção de riqueza, que é o esforço de toda a gente. E, portanto, o empresário tem que ter responsabilidades naquilo que é a elaboração, naquilo que é a conservação de postos de trabalho, naquilo que são as suas responsabilidades diante dos trabalhadores que vão trabalhar para esta empresa. E o Governo tem descurado, não tem chamado os empresários à pedra em relação àquilo que são responsabilidades assumidas. E é sobre isto que eu lhe pergunto. Quando é que o Governo vai fazer uma inversão neste caminho? Quando é que vai perceber que não pode estar a alimentar, não pode o Estado português estar a alimentar um empresário que é rentista, que fica à espera de receber benefícios e depois na hora do aperto, na hora da dificuldade, fecha, vai-se embora e não lhe são pedidas responsabilidades em relação àquilo que foram os benefícios que lhes foram concedidos. Isto é uma obrigação política absolutamente central no nosso país e o Governo não pode deixar de responder sobre isto.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada, vou dar a palavra ao Sr. Ministro para responder, ao Sr. Secretário de Estado, se quiserem, para responderem a este conjunto de perguntas que conclui a segunda ronda e não há mais nenhuma inscrição. O Sr. Deputado já quer uma intervenção.
Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa, através de Vossa Excelência, dar um dado. Porventura, nenhuma das bancadas tem. Eu consegui, tive agora a notícia. Julgo que qualquer um dos senhores deputados gostaria de fazer a pergunta e ajudará seguramente o senhor ministro a responder, até porque ainda estamos na presença do quadro. É que o responsável pelo quadro dos fatores de competitividade, o senhor Nelson Sousa, acaba de sair um tec na Lusa, que diz que vai haver suspensão dos projetos aprovados, dada a dificuldade, a crise económica. É um tec da Lusa, dá poucos minutos. O Sr. Nelson Sousa diz que há suspensão dos projetos aprovados do CREN, dadas as dificuldades económicas. Portanto, era só para ver se o Sr. Ministro tem ainda a hipótese de pôr os seus assessores a saber se essa informação é verdade, e sabendo se essa informação é verdade ou não, julgo que era pertinente esclarecer e não deixar nenhuma dúvida sobre essa matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro responderá, sendo caso.
Portanto, vou tentar responder o maior número de perguntas possível, começando pelas últimas, relativas ao Bloco de Esquerda. Nós, na reunião com representantes do setor automóvel, queremos chegar o mais possível a medidas concretas. Não interessa fazer agora a teoria geral do setor automóvel, da competitividade da indústria automóvel em Portugal, na Europa ou no mundo. A situação é uma situação de urgência. Eu ainda hoje tive a oportunidade de comunicar, de contactar vários responsáveis e, portanto, a agenda para sexta-feira é tentar, na medida do possível, encontrar soluções concretas. Relativamente ao espírito, Senhora Deputada, nós agora estamos a ver uma situação de urgência. E, portanto, não pode haver grandes teorias, temos de fazer rigorosamente tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar as empresas, porque isso é muito importante em termos de emprego, de produção e de exportações. Relativamente à microgeração, da qual é uma grande adepta, como eu próprio sou, temos de conhecer uma coisa, que a microgeração em Portugal, de certa forma, está a ser vítima do seu grande sucesso. É porque existe... Existem tantas candidaturas às licenças escassas que existem, que são criados esses problemas. Agora, a boa pergunta é, então porquê é que não se criou mais licenças? No mundo ideal era isso que sucederia. Agora, é uma forma de produção de eletricidade que tem um custo muito elevado. Já este esforço que nós estamos a fazer de atribuir estas licenças, isto pesa sobre a tarifa. Depois, todo o ano, no fim do ano, cria problemas, porque toda a gente tem que pagar um pouco sobre isto. Foi julgado que era o prudente. Mas aqui fica o nosso grande empenho. Eu registro também o seu apreço por esta política. Pudéssemos nós, fazíamos mais. No entanto, é muito caro para o consumidor em termos gerais. Relativamente à Embraer, é uma questão muito importante a que levantou. Porque num contrato há direitos e há obrigações. E se o Estado português dá direitos a determinados investidores para estabelecerem em Portugal e aqui produzirem riqueza, é necessário também fazermos cumprir as obrigações e, nomeadamente, há obrigações em termos de objetivos de produção, de emprego e de permanência do investimento. Num caso que foi aqui referido, que é o caso das minas. O grande problema é que a empresa Lundin, que se candidatou a um contrato e que tem um contrato, mas não levantou um euro. Portanto, aí a nossa margem de atuação é limitada, porque o contrato está lá, mas eles não levantaram. Realizaram um investimento, não é? Pagaram, mas não levantaram nenhum apoio. Relativamente às questões do Partido Comunista, há uma garantia que eu posso dar. Não, tanto quanto eu conheça, não haverá qualquer certo polo de competitividade em Lisboa. Eu creio que nós temos de aproveitar a ideia dos polos de competitividade. Vai haver, pelo menos, um mais a sul, que é, no caso de ser aprovado, que é o caso do turismo, que seria em Portimão. Eu espero que haja mais. Agora, eu concordo totalmente com esta ideia de que os polos de competitividade é uma oportunidade única que nós temos para descentralizar. Para mostrar que o nosso país não se limita a Lisboa e ao Porto. Não é por acaso que eles foram lançados em Aveiro. Aveiro é um exemplo para todos nós, para todos os portugueses, de como é que é possível, fora de Lisboa e do Porto, aparecerem realidades extremamente estimulantes de instituições de ensino de grande qualidade, grandes empresas, um forte tecido de PME, e são casos desses que nós devemos estimular. Relativamente às perguntas do CDS, portanto, como sabe, o e-government, a utilização das tecnologias de informação para facilitar o relacionamento entre o Estado e o cidadão, é dos domínios em que mais se progrediu. Há um ranking que nos coloca em segundo lugar na Europa e entre os 5 primeiros no mundo. Portanto, não me parece totalmente justo e justificado as suas críticas relativamente a uma... Mas eu sei que é uma pessoa de grande curiosidade intelectual e, portanto, se consultar a informação no que diz respeito a isto, ela é inequívoca. De facto, é um grande sucesso o que se tem conseguido em termos de tecnologias de informação, não só ao nível do relacionamento Estado-cidadão, mas também, por exemplo, ao nível das escolas. Fez uma pergunta de índole mais pessoal e o que lhe posso dizer é que não passei nenhuma procuração irrevogável ao professor Manuel Sebastião e, tanto quanto os juristas me dizem, efetuado o ato principal de uma procuração, os seus poderes extinguem-se. Relativamente à pergunta do PSD. Ora bem, os dados que ali estão são dados comparáveis. Portanto, não nos interessa estar aqui, eu creio que fui claro na intervenção que fiz. Não nos interessa aqui estarmos a ver contratos assinados ou anúncios, não. O que nos interessa é pegar em dois anos, 2004 e 2008, e ver efetivamente os pagamentos que foram feitos às empresas. O ano de 2004 refere-se a pagamentos efetivamente realizados e, portanto, para esclarecer, será contratos que foram assinados pelo governo de então em 2004, 2003, 2002 ou mesmo anos anteriores. O que interessa para devidos efeitos, porque o que as empresas querem é de apoios efetivos, não é de conversas, repito, o que as empresas querem é de apoios efetivos, em conversas é qualquer coisa que não lhes interessa. Quanto dinheiro é que elas receberam em apoios? Receberam aquele montante, pouco mais de 400 milhões de euros, e agora, felizmente, está a ser possível operacionalizar os apoios muito mais depressa. Foi feita aqui uma pergunta relativamente aos pagamentos do PRI. Ora bem, os dados que eu tenho são os seguintes. Este ano, portanto, no que diz respeito aos pagamentos referentes ao anterior quadro comunitário de apoio, foram feitos pagamentos no valor de 410 milhões de euros, estando programado até ao final do ano mais 190 milhões de euros. Sobram 212 milhões de euros para pagar no início de 2009. Relativamente à afirmação que foi aqui feita no que diz respeito às medidas fiscais de apoio às empresas, parece-me de uma grande injustiça o que foi dito, porque referia-se o Sr. Deputado a um convívio muito estimulante e muito interessante que tivemos com as PME Leaders. No grupo de PME Leaders há empresas de todos os tamanhos, não podemos agora pensar que as PMEs têm um setor aristocrata e depois é a plebe. Em Portugal existem 296 mil PMEs. Destas 296 mil, 246 mil têm menos de 10 trabalhadores. Mas também são gente. Não é por terem menos de 10 trabalhadores que agora não se vai apoiar essas empresas. Por amor de Deus, as microempresas e as pequenas empresas são gente e eu acho que é cruel mesmo nós só estarmos a pensar em medidas de apoio para a aristocracia das PMEs. É uma coisa que não é justa e, em termos de política económica, não se justifica, porque estas empresas, com menos de 10 trabalhadores, são responsáveis por quase 40% do emprego dentro do setor das PMEs. Além destas empresas de menos de 10 trabalhadores, há entre 10 e 50 trabalhadores, há 44 mil PMEs. Ou seja, se nós juntarmos as PMEs com menos de 10 trabalhadores e com entre 10 e 50, nós temos a esmagadora maioria. Não é? Ora bem, e portanto, é por isso mesmo que se justifica a criação destas linhas de crédito que têm objetivos específicos para as micro e para as pequenas empresas. Elas são gente, estavam a ser descuradas. Porquê? Porque, voltemos a 2004, a forma como eram canalizados os fundos comunitários privilegiavam uma certa aristocracia das PMEs. Ora, isso, nós não queremos isso, e sabemos que isso não é bom, e que é uma coisa muito negativa, não só em termos de emprego, mas de estimular novas realidades. Portanto, eu volto a este assunto. O facto de se ter baixado para 12,5% o IRC para um rendimento coletável até 12.500 euros abrange muitas empresas. Pelos dados que me deram, abrange mais de 100 mil empresas. E vamos lá ver uma coisa. Dizer que estas 100 mil empresas não merecem este benefício, repito, é a única palavra que me ocorre, é uma atitude cruel relativamente a empresas que são gente e que fazem o seu... Quer dizer, dão o melhor de si próprias. Depois, as outras também beneficiam, porque até 12.500 euros de rendimento coletável têm a mesma taxa de IRC. Relativamente às candidaturas dos polos de competitividade, permite-me fazer aqui uma precisão, não é 15 de fevereiro, é 15 de dezembro, que estará tudo resolvido na sessão da Aveiro, que o Sr. Deputado permita, mas eu creio que foi uma sessão muito estimulante, todas as pessoas presentes estavam muito entusiasmadas com o objetivo, na questão dos postos de competitividade, e isto é uma resposta também para o Sr. Deputado Agostinho Lopes, alguma demora que houve foi por termos investido num processo em que a grande responsabilidade é das bases. Não era difícil o Estado dizer ao polo de competitividade A, B, C, D, e agora venham cá, a sede é neste sítio, é naquele sítio, e está aqui o programa e desenvolvam. Não. Houve um processo verdadeiramente notável, porque começou com um apelo feito pelo Governo a uma dezena de setores. E eles auto-organizaram-se e trabalharam muito tempo, e posso-vos garantir que houve dezenas de reuniões no Ministério, e eles encomendaram trabalhos, planos estratégicos a consultores. Foi um processo extremamente estimulante, totalmente bottom-up, como deve ser, porque agora os próprios agentes económicos sentem-se proprietários da ideia de pós-competitividade. Mas, além desses 10, se diziam, creio que é 10, cerca de uma dezena, houve muitos outros que se autopropuseram. E isso é muito positivo, porque quando há numa região, Viseu, Castelo Branco, Leiria, o caso de Leiria ou Marinha Grande é bom, porque estou-me aqui a recordar de um que efetivamente tem todas as condições. Agora aqui a dizer, a ver uma coisa, que acho isto inacreditável. Estou-me aqui a dizer que o Querendo naturalmente continua a apoiar projetos. É porque não passa pela cabeça de ninguém. Quer dizer, na altura que é mais preciso do que nunca. Que é mais preciso do que nunca, então agora o CREM resolvia cancelar os apoios. Isso é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Portanto, não sei, deve ter. Eu não sei, quer dizer, se fosse outras pessoas, eu estava a dizer que estava a ouvir a Rádio Moscovo. Agora, aí, quer dizer, a Lusa não pode ser certeza, não é? Como é que a Lusa pode dizer uma coisa dessas? Pronto, e respondi, creio que é tudo.
Se os secretários de Estado querem. Senhor
Presidente, tinha-me colocado aqui algumas questões que eu gostaria de responder. Dirijo-me ao Senhor Deputado Almeida Henrique para lhe dizer o seguinte, relativamente às questões que colocou sobre o comércio. Aliás, eu já tive a oportunidade, como sabe, de responder, porque esteve num congresso onde eu tive a oportunidade de participar e, portanto, no meu discurso fiz referência a isso. Mas, de qualquer modo, quero lhe dizer que em Santa Maria da Feira estavam lá 2.100 empresas. Eu sei que não esteve lá, mas quero lhe garantir que não eram todas as 2.100 grandes empresas. É que também havia empresas do comércio. E sabe quem lá estava também? A CCP, para assinar com o Governo um protocolo que chamamos Merca, e que exatamente vem dar resposta às perguntas que me colocou. Foi, a CCP assinou connosco, com o Governo, um protocolo sobre uma linha de comércio que investe 200 milhões de euros. Assinou uma outra linha, que é a qualificação de PMEs do comércio e serviços, localizados em zonas de reabilitação urbana, 20 milhões de euros, para, se quiser, áreas incentivadas a provisionamento e logística, marketing, técnico de merchandising, qualidade, higiene, segurança alimentar, comércio eletrónico, presença na internet. Assinou connosco a terceira linha, que é a dimensão económica de estratégias de eficiência coletiva de base territorial no domínio da política de cidades, 50 milhões de euros, projetos individuais e projetos coletivos, exatamente para a política de cidades e para a política de regeneração. Assinou uma quarta linha, projetos conjuntos e ações coletivas, 30 milhões de euros para projetos conjuntos e projetos coletivos. A par do Modcom, que vai em 60 milhões de euros. Ora, dizer que eu não tinha falado nas associações comerciais, tem a resposta, assinaram connosco um protocolo exatamente para podermos disponibilizar um conjunto de programas para a área do comércio. Acrescente-lhe o Modcom, 60 milhões de euros, para não lhe dizer que no programa Investum, só o setor do comércio teve 212 milhões de euros que já se esgotou, como sabe, o Investum. Estamos no Invest 2, a adesão era, a adesão é muito significativa, a linha está para se esgotar a curto prazo. E, portanto, dizer-lhe que da parte do comércio, a juntar aos 60 milhões de euros que já temos no Modcom, suponho que respondi quais eram os programas que tínhamos para a inserção em ambiente urbano. Quanto ao senhor deputado Agostinho, eu já lhe respondi quando o projeto do Plato 129 no que respeita ao arrendamento comercial. Senhor deputado, disse-lhe, isso está no novo regime, no NRAU, no artigo 64, número 6, que isso é da competência, segundo a lei orgânica do próprio governo, o arrendamento é da competência do Secretário de Estado da Administração Local, portanto, da Administração Local. Eu já lhe tinha respondido isto, porventura confia noutra resposta que alguém lhe deu, eu já lhe disse que não é o Ministério da Economia que tem a tutela do arrendamento comercial. Eu já lhe respondi quando o seu projeto, número 429, dizer-lhe que isto... Olha, tal é assim que a própria CCP está a negociar com esse Secretário de Estado exatamente este documento. Quanto à ASAI, o senhor deputado que não está, eu já lhe dei conta do desmentido que fizemos ao semanário, mas suponho que ele já a leu e, portanto, não necessita de mais informações.
Concluiu, Sr. Secretário-Estado?
Sim.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado. Passava a palavra agora ao Sr. Secretário-Estado da Trindade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para responder às questões que foram aqui suscitadas. O Sr. Deputado Helder Amaral. O Turismo de Portugal ganhou, de facto, um prémio como melhor organismo público do turismo. Mas é importante sublinhar que a opção política de juntar quatro organismos que estavam dispersos e cujas competências muitas vezes os nossos interlocutores não entendiam, foi concluída. E uma entidade de referência, o World Travel Awards, cumpriu e percebeu este papel e ganhamos a congéneres europeus com dimensão, como a Tour Espanha, como a Maison de la France em França. E isso é muito importante. Mas dizer que este prémio não é um prémio pecuniário, ou seja, não é possível estendê-lo à base de colaboradores do Turismo de Portugal, como o Sr. Deputado quis, no fundo, insinuar. O que é fundamental para os trabalhadores do Turismo de Portugal é dizer-lhes, e aproveitamos para dizê-lo na Assembleia da República, que foi aprovado o seu quadro de pessoal. O que, do ponto de vista da estabilidade laboral, é algo que parece muito importante e profundamente significativo no trabalho árduo que têm que desempenhar. Senhor Deputado Agostinho Lopes, diz que não gosta do nome Porto e Norte de Portugal, diz que não é perceptível para o turismo, para o turista que nos visita. Senhor Deputado, eu sugeriria então uma alternativa, eventualmente Porto, Minho, Douro e Trás-os-Montes. Como pode imaginar, para um turista que nos visita, é claramente mais perceptível.
E Alto
Douro. E pergunto ao Senhor Deputado o que fazer com o saldo do turismo em Portugal. O Turismo de Portugal e todos os organismos do Ministério da Economia procuram cumprir com este objetivo que o Governo definiu de estabelecer para o ano de 2009 um déficit orçamental de 2,2%. Para isso, é preciso, no fundo, fazer a consolidação orçamental, que é isso que estamos a procurar fazer. Sr. Deputado David Martins, relativamente à questão da lei hoteleira e saber como é que no terreno está a correr as sessões de esclarecimento, aquilo que lhe posso transmitir é que cumpre ao Governo, depois de aprovar um pacote legislativo de tamanha importância, sobretudo garantir que depois a sua aplicação prática ocorre. É isso que estamos a fazer. Já estivemos no Algarve, no Alentejo, em Lisboa e Val do Tejo, no centro de Portugal e no norte. Estivemos recentemente em Leiria e Fátima. Amanhã estaremos na região oeste de Lisboa, precisamente para cumprir este objetivo. Nova legislação, novo paradigma no turismo e garantir uma complicidade com a iniciativa privada. É isso que se impõe a quem tem responsabilidades governativas e penso que, pela forma como os empresários têm estado presentes, mais de 100 empresários por sessão, é claramente o sintoma de que hoje estamos num ambiente de complicidade que é positivo para o turismo e é positivo para a economia nacional.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Almeida Henrique se inscreveu-se para uma interpelação. Eu creio que isso não está combinado, Sr. Deputado.
Não.
Quando é que está combinado?
Não.
É a primeira vez que aconteceu.
Não.
Foi na reunião passada.
Foi combinado. Não é a terceira ronda.
Senhores deputados, vamos ver. Tanto quanto ocorreu até hoje, todas as comissões foram organizadas com duas rondas e foi isto que foi combinado entre todas as bancadas. Para abrirmos uma exceção que eu tenho que pôr à consideração do plenário da comissão.
Sr. Presidente, posso fazer uma interpelação à mesa?
Pode.
No início desta sessão, essa questão foi levantada pelo deputado Agostinho Lopes e que até sugeriu que se autonomizasse uma determinada questão de tratamento na terceira ronda. E o Sr. Presidente, que estava a presidir a sessão no momento, falou exatamente da essência da terceira ronda. Portanto, eu orientei toda a minha intervenção no pressuposto de uma terceira ronda de questões que existiria. Portanto...
Vou dar a palavra às... Eu não estava cá e não me transmitiram, mas se todos concordarem, eu estarei aqui até ao fim. Peço desculpa. E não, é a primeira vez que acontece até agora. Estamos quase a acabar as rondas dos ministérios, como sabe. Sr. Deputado Afonso Candal.
Ó, Sr. Presidente, a questão que se pôs foi colocada de facto pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, no seguimento da reunião já tida sexta-feira, semana passada. Mas a questão não ficou consolidada, não ficou fechada. Portanto, aquilo que foi dito é que toda a gente poderia colocar as questões que entendesse. Nomeadamente foi assim que foi que lançado o debate por parte do Presidente de Exercício da Comissão, dizendo muito bem, então tem a palavra os grupos parlamentares para perguntarem ao Sr. Ministro tudo aquilo que entenderem. E fizeram. E, portanto, a proposta mais fechada que havia por parte do Sr. Deputado Agostinho Lopes, que eu conheço, de haver uma terceira ronda especificamente sobre as questões de Aljustrel, não vingou, como já não tinha vingado na semana passada, a possibilidade de haver duas reuniões, uma para o orçamento e outra logo a seguir para as minas de Aljustrel. Portanto, aquilo que foi o entendimento estabelecido foi que, ao longo do debate de hoje, eu próprio também intervim, no sentido de dizer... que não parecia mal que a questão fosse incluída, uma vez discutir o orçamento, não pode ser desligada da economia real. E, portanto, a questão das minas de Austrália é uma questão com relevância do ponto de vista da economia real. E, portanto, não precisa. Mas, quer dizer, mas já agora convém que se é para estabelecer um novo critério em termos das intervenções, que haja um consenso que não houve. E, portanto, não se tente agora resolver, já depois, enfim, da segunda onda terminada, aquilo que não ficou resolvido no início, é que toda a gente perguntaria o que entendesse, nomeadamente essa questão, nas suas intervenções, que inclusive foi colocada e já teve a oportunidade de ser respondida pelo seu Secretário de Estado da Indústria. E, portanto, não vejo razão para uma terceira onda, para mais com esse fundamento.
Sr. Deputado Cristina.
Obrigado, Sr. Presidente. É só dizer o seguinte, o deputado... Afonso Candal tem razão relativamente à exclusão de uma terceira ronda virada para o problema dos peritos de Aljustrel. Mas não tem razão relativamente à não existência da terceira ronda, porque ficou admitida pelo Sr. Presidente até às 19 horas, com a ideia exata de que poderíamos ter 4 horas de audição. Portanto, foi colocada essa questão. Portanto, o que eu julgo é que, naturalmente, havendo possibilidades, havendo tempo, dentro das 4 horas que tinham sido definidas na Comissão de Orçamento para estas audições, não há nada que justifique que não possa haver uma terceira ronda.
Senhores deputados, eu, como sabem, não estive presente na abertura. Gostava de chegar aqui a um consenso. O que é prática é que há duas rondas. Tendo ultrapassado os problemas dos espíritos que o Sr. Ministro já respondeu, parece que, sobretudo, já cá não está... ainda está cá o Sr. Deputado do CDS. Está a ver que parecia injusto que não estavam presentes todos os deputados. Portanto, eu gostava de chegar aqui a um consenso que não há, parece.
Bem, Sr. Presidente, se permite, eu fazia uma seguinte interpelação. Posso estar errado, eu fiquei com a convicção no início desta sessão que teríamos 3 rondas. E desenvolvi o meu trabalho na perspectiva de uma terceira ronda para colocar mais uma ou duas questões. Se efetivamente o Partido Socialista, como é hábito, utiliza, em vez de ter uma atitude mais magnânime no sentido de permitir, estando aqui o Sr. Ministro da Economia e os Srs. Secretários de Estado poderem esclarecer algumas questões que estão menos esclarecidas, de facto o Partido Socialista entender que não deve votar favoravelmente e não se fizer esse consenso, eu utilizarei uma outra figura regimental que é a interpelação à mesa e tenho todo o fundamento para fazer essa interpelação à mesa. Agora, era muito mais interessante que isso fosse feito de uma forma mais correta, que foi no início da sessão, e se não pode perguntar ao nosso colega que estava a conduzir o trabalho, sim, eu fiquei com a convicção de que teríamos 3 rondas durante este debate.
Qual é que foi o tempo definido para a terceira ronda?
Pois era isso que eu ia sugerir. Se acertássemos 2 minutos a cada um, o Sr. Ministro está disponível para vos responder e ultrapassamos isso. Mas vou ser muito rigorosa. Aos 2 minutos... Sim? Consegue? Sim. É porque, de facto, o Sr. Ministro está orientado para...
Senhora Presidente, se há pessoa que consegue ser sintética, eu sou uma dessas pessoas.
Eu sei, por isso. Portanto, tem a palavra, Sr.
De uma forma muito telegráfica, o Sr. Ministro, na resposta que me dá em relação à sessão de Santa Maria da Feira, denota que não sabe o que é uma PME líder. Uma PME líder é uma empresa que tem de 10 a 50 trabalhadores, ou entre 2 a 10 milhões de faturação, e depois o volume de negócios. E, portanto, nessa sessão de Santa Maria da Feira estavam PME líderes, que são das tais que, olha, se for para pagamentos por conta, todas elas têm acima de 498 mil euros de faturação. E, portanto, em vez de terem que pagar menos, têm que pagar é mais 5%. Do ponto de vista do novo escalão de IRC, é irrelevante e só vai ter efeitos em 2010. Portanto, o Sr. Ministro foi vender um produto para essas empresas que não tinha para vender. Isto é, foi vender peixe num sítio onde devia ter vendido carne. Olhando para aquele quadro, eu volto a insistir, Sr. Ministro, em nome da seriedade deste debate, em nome, Sr. Ministro, eu agradecia com isso, eu pedi-lhe o favor, em nome da seriedade deste debate, é bom que se escalpelize aquilo que está ali naquele quadro, que me diga, efetivamente, o que é que são incentivos pagos às empresas do QCA3 e o que é que são incentivos pagos no âmbito do CREN. É fundamental nós sabermos que dinheiro já foi colocado na economia do ponto de vista do CREN. E também é bom que se diga o que é que são linhas de crédito. Não se pode misturar tudo, Sr. Ministro. Estas linhas com recurso à garantia mútua são linhas em que são os bancos que disponibilizam o dinheiro com recurso à garantia mútua. O esforço que o Governo faz é o incentivo na taxa de juros e é também o dinheiro que tem que pôr no Fundo de Garantia Mútua Europeu para, efetivamente, estar resseguro, portanto. Não se confunda, porque eu temo que estejam ali a somar incentivos com linhas de crédito. E isso não é sério estar a fazer esse somatório. Portanto, eu pedi-lhe que se calculizasse, se a seu favor, aquilo que ali está. Uma última questão para o Sr. Ministro, para o Sr. Secretário de Estado do Comércio. Se, de facto, esses incentivos são todos a ser aplicados, onde é que está a revitalização do comércio dos centros históricos no país? Onde é que estão a abrir lojas nos centros que eu não tenho visto? Tenho visto é todas a fechar e nenhumas a abrir. Por outro lado, isto não se resolve com incentivos. Eu ando a dizer há 3 anos e meio ao Sr. Secretário de Estado que isto resolve-se com uma task force entre comerciantes, associações empresariais e autarquias locais. E, de uma vez por todas, é preciso olhar para os centros históricos, olhar para os polos urbanos de uma maneira diferente. O Sr. Secretário de Estado, a resposta que me deu, só denota uma coisa, ainda não percebeu o fundo do problema. E continua a pairar num problema gravíssimo que o país tem, sem encontrar soluções. E, neste orçamento, eu não vejo soluções para isso. E, portanto, são essas 3 questões que eu gostava de ver clarificadas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Muito brevemente, Sr. Ministro, obrigado, Sr. Presidente. Polos de contabilidade, eu não me referi a Lisboa, referi-me ao ex-Porto de Lisboa. E pergunto-lhe porque é que não, Trás-os-Montes não pode receber o polo da indústria alimentar ou a beira interior da indústria florestal. Porquê? Sobre o ex-diretor-geral de energia, o Sr. Ministro nada me diz. Dívidas às empresas, eu não pergunto quanto é que pagaram, pergunto quanto é que devem e quando é que vão pagar. Peritos, fico sem resposta. Saldo do Instituto de Turismo de Portugal, percebo que 2/3 é poupança de 2/3 do investimento possível. E para o Sr. Secretário de Estado do Comércio, só ler-lhe muito rapidamente a resposta do Secretário de Estado da Administração Local de março de 2008. Encarrega-me, Sua Excelência, o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, e em relação à pergunta ao Governo formulada pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, identificada em epígrafe, e informar que se encontra em curso o processo legislativo conducente à aprovação do regime jurídico da utilização dos espaços em centros comerciais, cuja iniciativa legislativa compete ao Ministério da Economia e Inovação. Sr. Deputado, eu pedi-lhe que distribuísse cópia. Como já lhe tinha feito esta pergunta, como o senhor não esclareceu com o senhor Secretário da Administração Local, não tive nenhum esclarecimento. Agora fica a saber que, afinal, sempre é um engano do Sr. Secretário de Estado da Administração Local.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Sr. Ministro, dava então a palavra para esta.
Portanto, relativamente àquele quadro que ali está, em que dá uma ideia, de facto, do grande progresso, do enorme progresso que foi feito no que diz respeito ao apoio das PMEs, o valor que está para 2004 é do programa PRIME, mais algumas verbas do capital de risco. Mas atenção, quando nós estamos a falar nestes incentivos comunitários tradicionais, as empresas, na maioria das vezes, têm de pagar de volta. Portanto, a única diferença é a taxa de juros que está ali incluída. Portanto, não é as empresas vão iam ao PRIME ou vão ao CREN e o dinheiro é de borla. E agora vão às linhas de crédito e têm de pagar. Não. Na maioria dos casos, elas tinham de pagar o dinheiro de volta, como agradável. Como é sabido, só a responder a um pedido de apoio demorava mais de 180 dias. Aliás, o chamado workflow deste processo, o chamado workflow... Aquela entrada, depois daquela entrada assim, com aquele entusiasmo todo, tínhamos adotado alguma calma, pronto, isto agora acaba nesta terça. Pronto. Então estamos no Parlamento, Sra. Deputada. Foi.
Mas deixa acabar o Sr. Ministro de responder. Senhora deputada, peço desculpa, mas não é, o seu comportamento também não parece muito correto. Não se devia, não, era melhor acalmar-se. O senhor ministro vai acabar de responder e com certeza pode pedir por escrito a discriminação daquele valor. Está aqui. Acalma-se, senhora deputada. Acalma-se. Não, é porque não resolve. Senhora deputada, desculpe lá, não resolve o seu comportamento, não resolve. Deixa-nos acabar o Sr. Ministro. Pronto, vamos dar a palavra ao Sr. Ministro para concluir.
Eu só posso interpretar estas atitudes por stress, mas...
Está um stress.
Passando.
Não sei se perdeu o ritmo. Vamos ver, nós pedimos admitimos uma segunda ronda, os senhores deputados apresentaram as suas questões, o senhor ministro está disposto para responder, os senhores deputados têm que ouvir. Não gostam da resposta, querem mais esclarecimentos, podem pedir por escrito, etc. Ainda não acabamos o debate do orçamento. Portanto, o orçamento ainda está em aberto. Portanto, tem que serenar e pedir nos diferentes estágios. A senhora deputada não ganha nada com esse comportamento. Deixe acabar o senhor ministro, ele tentará responder o melhor que pode nesta fase.
Nós o que temos é de concentrarmos em apoiar as PMEs de todas as formas que é possível, não esquecendo as micro e as pequenas empresas. É isso que está a ser feito. As PMEs, em geral, estão muito contentes com este apoio que se lhes está a dar. As associações empresariais também. É neste sentido que devemos continuar a evitar estas cenas de stress. São muito desagradáveis à gente que está a ver e ouvir isto. Como também não faz sentido dizer que as PMEs não precisam de ser apoiadas, que é o outro limite, ou que isto são só formas das PMEs se endividarem. Eu creio que entre estas duas situações não é o mais adequado, porque as PMEs são muito importantes para o tecido económico nacional, agora mais do que nunca.
Desculpe, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Sarrasqueiro. O Sr. Secretário de Estado, peço imensa desculpa se temos colegas durante tantos anos.
Sr. Deputado Almeida Rios, se não quis perceber, eu tentarei explicar de novo. Foi protocolizado com a CCP um conjunto de programas que têm a ver com a regeneração dos centros urbanos para 2009, de acordo com o programa que está, que o programa se leu, o orçamento dos testaria lei. Foi com as verbas que já lhe disse. Porquê, nesta altura? Porque até agora terminou o programa Urbcom, que exatamente o que estes programas procuram substituir é o atual Urbcom, que vai ter continuidade e cujo objetivo central era o rejuvenescimento dos centros históricos através do Urbcom, através do anterior quadro comunitário de apoio, agora através do CREB. E, portanto, dizer-lhe que foi exatamente o que eu respondi, tem a ver com a pergunta que me fez. Está previsto algum programa para a regeneração urbana e para os centros históricos? Está, com as verbas que já lhe disse. Sr. Deputado, eu já lhe tinha dado também por escrito o nosso entendimento do artigo 64, número 6, e sobre a lei orgânica do governo. se lhe foi dito que está a ser, que está a iniciativa em curso legislativa, só pode ser, como não está no Ministério da Economia, só pode estar no outro Ministério. Não está nenhuma iniciativa em curso no Ministério da Economia, estou-lhe a dizer. Deputado, permite que lhe diga que não está nenhuma iniciativa. Se alguém disse que está uma iniciativa em curso, pergunte quem é a iniciativa. Não está, sabe porquê? No Ministério da Economia não temos a competência sobre a legislação do arrendamento. O arrendamento está todo afeto, em termos de competência governativa, à área que lhe disse que lhe respeito. Eu escrevi-lhe isto exatamente em janeiro de 2008. Escrevi-lhe isto, para dizer isto, em janeiro de 2008, em resposta ao seu projeto 429, em que eu lhe disse exatamente isto.
Sr. Presidente, uma pergunta. O texto que o Sr. Secretário de Estado leu sobre as minas de Algestrel vai ou não ser distribuído?
Eu não li.
Não percebi.
Sr. Deputado, esta sessão está a ser gravada, portanto pode sempre recuperar através da gravação. Mas como o Sr. Secretário de Estado disse que não foi completo, o que está no... Não, não é verdade que agora os serviços estão muito eficazes.
Não.
Sr. Presidente, é só para que fique registado, enfim, não é que a questão diga diretamente respeito,
qual
mas é
figura,
bom.
Não vai ser uma ronda.
É um ponto de ordem, um dito para registro de ata, que saudaram o facto do Sr. Deputado Almeida Henriques ter permanecido em representação do PSD até ao final, porque o PSD está constantemente a apresentar requerimentos na Comissão de Assuntos Económicos no sentido da vinda do Sr. Ministro da Economia e, reiteradamente, acaba por não ter participação. E quando tem, às vezes tem num registro que até a mim deixa um bocado constrangido, como há pouco tivemos a oportunidade de ver, mas, portanto, gostaria de saudar a presença até final do Sr. Deputado Almeida Henriques e a forma correta como se tem comportado.
Sr. Deputado Almeida Henriques.
Sra. Presidente, é só para dizer...
A mesma figura.
Exatamente, a mesma figura que o Sr. Deputado utilizou, só para dizer que o Parlamentar do PSD não aceita lições de moral do Sr. Deputado. E quero manter aqui um princípio. Aquilo que a minha colega aqui reiterou é exatamente a posição que o PSD continua a ter. O Sr. Ministro não explicou nesta sessão como é que se escalpeliza aquilo. O Sr. Ministro está a juntar alhos como galhos e a procurar fazer crer, de facto, aqui um crescimento dos apoios às empresas. Eu continuo a pedir ao Sr. Ministro que nos traga, eu vou fazer um requerimento prescrito, para que sejam escalpelizados aqueles valores, porque o Sr. Ministro não pode meter linhas de incentivos em que são os bancos a meter o dinheiro e em que o Governo, a única coisa que está a pôr de fundos comunitários, diga-se, é basicamente a bonificação do juro e aquilo que tem que meter no Fundo Europeu de Garantia Mútua. É isto que o Governo está a investir e não pode estar a somar estas coisas todas. É preciso saber, daquele montante, o que é QCA3, encerramento do QCA3, é preciso saber o que é CRENA, isto é, o Sr. Ministro não me respondeu, em circunstância nenhuma, qual é o dinheiro que já está nas mãos das empresas. Sabe porque é que não respondeu? Porque é zero. É ao próximo zero. É muito pouco ainda o dinheiro do CREN que está nas mãos das empresas. E olha que aquela questão que o Sr. Deputado Hélder Amaral referiu há bocado, devia preocupar. Eu não quis dizer isso que era alarmismo, mas há muitas empresas neste momento com projetos aprovados no âmbito do CREN que provavelmente vão os meter na gaveta porque não têm dinheiro para investir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Creio que estamos em condições de concluir esta reunião. Não deixo de concluir sem agradecer a presença do Sr. Ministro e dos Sr. Secretários de Estado e a participação dos Srs. Deputados da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional. Está encerrada a ação. Boa noite.